Rapaziada, esse ano o futebol brasileiro vai com o que é o VAR. Uma coisa que a gente já tá acostumado, né? Que no pós-americano se usa muito, que não é chamado de VAR, com certeza, mas tá causando uma confusão inacreditável, hein?
E eu quero que vocês me expliquem para que que serve, se, por que foi inserido e o que que vocês acham. Devia continuar ou se devia ser removido?
Então, antes da gente discutir, eu acho que é bom deixar claro que quem acompanha os esportes americanos e quem tá ouvindo aqui já acompanha a NBA há um tempo, sabe que existe esse recurso de você rever os replays já há algum tempo, mas não é para qualquer lance, também não é a qualquer momento do jogo que se pode ver esse tipo de coisa. Mas no futebol tem causado problemas, né? Que já era de se esperar, na verdade.
Mas é porque os nego têm feito merda mesmo com vídeo, cara. Tipo, os caras não sabem nem a regra de quando que deve usar ou quando não deve. Porque você vê o nego falar que o VAR tá estragando porque você não pode gritar gol, porque você não sabe se foi o gol. Pô, isso é uma babaquice gigantesca. O problema não é isso.
Porque você não torce pro Galo. Se você torcer pro Galo, você vai concordar. Pô, o Galo
fazer oito gols pra valer.
53 gols anulados, mano.
Se faz.
É o time, não é, é o time com mais gol anulado pelo VAR no mundo.
Mas se for o time com mais gol irregular, tem que ser anulado mesmo, foda-se.
Eu me lembro.
Aí a gente comemora, pô.
Aí existem muitas discussões, assim, de regra. É, porque, assim, teve um gol do Flamengo, do Gabigol, não sei se foi o último ou o último jogo, que ele tava impedido, tá ligado? Tipo, claramente impedido. Aí a torcida gritou gol, todo mundo gritou gol. Depois os caras viram no VAR e cancelaram. Então tá tendo esse problema, porque os caras agora só podem cancelar depois de ver o VAR, né? Eles não cancelam a jogada na hora. Então isso tá causando um problema também.
O problema, eu acho que o problema também é a falta de critério. Porque, assim, o VAR, ele serve pra o quê? Tipo, ele vai auxiliar ali o árbitro. Pô, mas é tipo assim, ele analisa a jogada sempre vai ser interpretativa. Independente de acontecer ou não, é o que o árbitro interpretar ali.
Que não é interpretativo, pô.
Não, eu acho que sim.
Impedimento não é interpretativo, por exemplo.
É, eu acho que só tinha que ter pra lance objetivo, lance de interpretação não.
Sim. Mas o problema é porque é o seguinte, tinha que ter um critério. Ou o árbitro olha todas as jogadas no VAR por conta própria e o veredito ali na hora, ou então ele não olha nenhuma e confia na decisão do árbitro que tá lá dentro, na sala do VAR. O que acontece é que, independente do lance, tem lance que o cara vai e olha, tem lance que o cara não olha, e a gente fica sem saber se tá sendo
porque transparente, entendeu? Os caras revisam. Aí se os caras revisam e tipo assim, não foi nada, pode seguir o jogo, tá ligado? É quando eles veem alguma coisa que o juiz não marcou, aí eles falam, vai lá olhar, porque você não marcou tal coisa.
O impedimento, ele não vai olhar, né? Ele só ouve que os caras têm pra falar.
Mas o problema é que, por exemplo, esses lances que a gente tá falando aqui, que são lances interpretativos, por exemplo, pênalti, falta, etc, gol anulado ou não, o problema é que eles não olham isso. Eles não têm um critério, eles sempre têm que olhar, eles, e nem sempre eles
não olham. Não, tem uns que não olham, pô. Tem uns que olham, tem uns que não olham.
Depende. Mas eu acho que também, que é só pra lance... Não é lance casual, é só pra lance definitivo, pô.
É só impedimento que é relacionado a gol.
Eu vou falar por...
Falta não pode, é cartão vermelho e gol, né? Impedimento.
Vou torcer também pro Galo e sofrer com isso já desde que começou. O que eu tô vendo, por exemplo, dos jogos que eu assisti, é que às vezes era o mesmo lance, por exemplo, aconteceu um lance de pênalti pros dois times e exatamente a mesma situação. Vamos supor, o cara vai entrar na área no cruzamento e ele tem a camisa puxada. Aí quando era pra um lado ele olhava e quando era pro outro lado ele não olhava, sendo que era o mesmo lance, entendeu? Então por isso que eu acho que tem que olhar.
Outra coisa, que não faz sentido. Tem uma falta ele não pode olhar, ele só pode olhar pênalti e impedimento. Aí sai gol na falta e ele não pode fazer nada. Do jogo do Atlético mesmo, na final, teve um escanteio que não foi escanteio e saiu gol no escanteio. E ele não pode olhar. Isso é ridículo.
Mas eu acho que ele só pode. O Gabigol recebeu a bola impedido. O Gabigol ficou impedido pra caralho, né? Aí ele recebeu a bola impedido e não deu o impedimento. O juiz tem que deixar o lance seguir, né? E só parar depois pra rever. Aí como o Gabigol não foi pra dentro do gol, ele parou, ele não foi lá pra dentro da área, ele para e volta. Aí ele sofreu a falta. Tipo, foi muito rápido. O bandeirinha não deu impedimento. Dava pra ver que ele tava impedido, mas o bandeirinha não deu impedimento pra esperar se ele ia fazer o gol ou não.
Mas aí
ele para e sofre a falta, aí na falta o cara cruzou e fez o gol,
tá ligado? O que os caras falaram, tipo, era pra marcar, não vou passar pano não. Era pra marcar o impedimento, né? Mas o que os caras falaram é que eles só poderiam rever o lance se acontecesse o perigo de gol, ou gol, né, no caso.
Se tivesse gol, pênalti.
Mas como se
tivesse gol, pênalti, isso aí.
Ele não poderia anular a falta pra marcar o impedimento, mas é claro que teria que ter marcado o impedimento.
Era impedimento, porque os caras falaram... O Garciba falou que foi assim, que é porque o Bandeirinha, ele se afobou. Porque no outro lance, o Jota citou até do Gabigol também, que ele faz o gol impedido. O Gabigol, ele passa sozinho, mano. O cara enfia a bola, ele tava impedidaço, ele entra sozinho, vai levando, entra na área, faz o gol. Tipo, é bem diferente desse lance que eu falei da falta antes. Porque o Gabigol, ele não tava indo sozinho pra área. E aí o cara esperou o lance definir. Tipo, ele tava na lateral, tá ligado? Aí ele recebe impedido, em vez dele correr pra dentro, ele volta. Aí sofre a falta.
Mas deixa eu fazer uma pergunta. O Bandeirinha, agora ele não vai levantar a bandeira nunca, ele não tem função nenhuma, mas...
Agora esse é o problema. Ficar no colo do VAR. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que eu acho que é maneiro vocês responderem. É, acontece na NFL, no basquete eu não sei se acontece.
Desafio?
Mas os desafios, você acha que
acontece isso aí?
O vôlei tem também, né?
Eu acho que poderia ter. Tênis tem
o
também.
Quê? Como tênis, assim, o desafio?
Cada treinador vai ter três.
O treinador ele pode pedir
revisão.
Pra revisar uma jogada. Aí ele perde um
time. Se ele acerta, ele mantém, se ele erra, ele perde uma chance.
Eu sei que no vôlei também é muito útil, mano.
Eu acho que seria justo, já que eles querem implantar isso. Não pode, o árbitro não pode ter. É claro, o árbitro tem que ter autoridade ali dentro do campo. Mas eu acho que não pode ser monopolizada essa autoridade. Eu acho que o treinador tem que ter o direito de desafiar.
Talvez chegue um tempo que vai ter isso.
Por exemplo, sábado também, mais uma vez, o jogo do Atlético. Teve um gol do Avaí que o cara ele dividiu uma bola com o Vitor, ele pisou na barriga do Vitor, entendeu? Ele foi dividir a bola. Ele tipo, chutou a bola e logo em seguida ele pisou na barriga do Vitor. Teve com a marca da trava na barriga dele e tal. E a bola foi rolando devagarzinho entrando dentro do gol. Aí eu fico pensando: se fosse no basquete, o que acontece? Pô, a bola já tá, a jogada já tá acontecendo. Vamos supor, o arremesso. A bola já tá sendo arremessada, ela vai valer. Se a bola entrar, vale. Mas no futebol, vocês não acham que...
Então, eu acho que no basquete mesmo, eles só podem rever lance objetivo, eles não podem olhar falta. Eu acho que ainda que tem desafio, deveria ser assim.
Também, né? Os dois últimos minutos especificamente.
Ele sofreu uma falta, o cara pisou na barriga dele. Lógico, ele
quis... falta eles não deviam rever, não.
É porque eu acho assim...
É só falta pra cá, senão, é só lance pra cartão vermelho que eles podem rever.
Porque senão o cara pode... O que o cara pode fazer depois? Lógico, eu vou trazer uma situação aqui exagerada, mas seguindo essa lógica. O cara chuta a bola pro gol, a bola vai rolando pra dentro do gol, o cara vai lá e chuta a cara do zagueiro, ou então quebra a perna do goleiro. Vai ser permitido? Vai ser gol? Entendeu? Eu achei um pouco estranho isso.
Eu acho que talvez nesse caso...
No caso, ele poderia rever esse do Vitor, ele não reviu mesmo. Mas ele poderia. Ele
porque ele não achou, mas...
Não, eles reviram, eles olharam no VAR esse lance.
Ah, sim, ele olhou. Esse que é o negócio, é a interpretação do cara. Mesma coisa, na final do Mineiro, por exemplo, teve o gol de mão do Fred. Eles anularam. E, tipo, uma semana antes, teve o do jogo do Tottenham na Champions, que teve um lance igual, e eles deram um gol do Tottenham. Por isso que é esse negócio que eu falei de interpretação no VAR.
Teve um gol mesmo do Avaí, o Avaí fez um segundo gol.
É porque eu acho que não precisa ter interpretação, mas também é difícil, né? Mesmo vendo no VAR, tinha que ser
tinha que ser lance objetivo só.
Eu acho que o VAR seria bom pra, tipo, ver se alguém cavou uma falta, cavou um pênalti. Tipo, imagina um jogo decisivo, o maluco vai e cava um pênalti. Aí vai ver se...
Eu acho que vai chegar. Não,
mas é isso. Lance de pênalti vale, pô.
Eu acho que vai chegar. Vai chegar o momento que o jogador dentro de campo vai fazer pressão no treinador pra ele pedir uma revisão, tá ligado?
O que incomoda mais é que o VAR no Brasil, ele é muito mal feito. Os árbitros, eles gastam muito tempo. Na Copa do Mundo, por exemplo, teve VAR e não tinha tanta reclamação.
Essa é a principal questão, porque a rodinha do VAR pode acontecer.
É, aqui nego reclama de tudo também, não. Tu tá acostumado aí. Tipo, qualquer lance, o cara reclama pra caralho.
O cara vai ver no VAR, o cara toma uma decisão no VAR, os caras querem discutir em campo, não tá errado.
Tem que pedir no VAR, sendo que também nem pode.
A cultura também do brasileiro.
O juiz avisa, tá revendo, e os caras ficam do lado dele, anda, caralho, mano. Espera rever a porra do lance, mongol. Os caras são muito idiota também, mano.
É foda, aqui no Brasil acho que
a gente não tá preparado pra isso, não.
No jogo da França lá na Copa também reclamaram pra caralho. Do time lá. Não lembro nem
que era. É bom lembrar agora. Tem que levantar essa discussão, infelizmente, não queria puxar esse assunto aqui, mas teve um jornalista aí que eu não vou citar o nome, que falou que o VAR tá tirando a graça da discussão do dia a dia, tá tirando a graça.
Eu acho que isso não existe porque tem muito lance errado. que passou e, tipo, alguém já, tipo, algum time já ganhou por, tipo, meio que uma trapaça ou algo assim, porque não tinha o VAR, tá ligado?
Eu acho que o importante do esporte é o entretenimento. Você pega a final do Mineiro, por exemplo, aquele jogo deve ter tido umas 3 horas e meia, porque parava toda hora, tinha um lateral, parava o jogo.
Mas aí
fica chato também. Tudo bem, tem que ser justo, mas tem que ser legal o esporte.
Você
não viu esse jogo, Robert?
Pô, mas, pô, tu viu o Manchester City e Tottenham?
O jogo durou a tarde inteira. Então, mas esse que é o problema. O jogo no Brasil foi assim, ó, a final do Mineiro deve ter durado a tarde inteira. Toda hora parava o jogo.
Foi ridículo. E eles olham e, no fim das contas, marcou errado, mesmo olhando.
Mas aí não tem como, mano. Na NBA também tem muito disso.
Mas isso é diferente, Jota. A dinâmica do esporte é totalmente diferente. Já tá acostumado com o jogo parar.
A gente tá acostumado porque funciona de um jeito. Mas
o que eu tô dizendo
é... O jogo da NBA não para só por causa do VAR. O jogo da NBA já é parado.
O que eu tô dizendo é que
é a questão.
Lá também existe erros, tá ligado? Os caras às vezes param.
Eu acho que se
pode implantar
esse VAR mesmo,
acontece.
No futebol, você tem que fazer o quê? Você diminui o tempo do jogo, você
eu coloca, acho que sei lá, ser
25 minutos jogo. Cada
não,
tempo.
Tinha que parar. Tinha que parar o relógio.
Então, agora que você vê, pô.
Que o árbitro, inclusive, parece que eles não descontam o tempo do VAR. Não,
aquele jogo mesmo que lá ele citou da final do Mineiro. Eles pararam só de VAR, teve 45 minutos, só de VAR. E eles colocaram o quê? 5 minutos de acréscimo? 7 minutos?
Eu não sei se vocês aí em Minas ou no resto do Brasil tem. Aqui no Rio tem a parada técnica, né? No Campeonato Carioca tem, minuto para. O relógio para, mano. Para. Então, quando o cara vai rever, tinha que parar o relógio, mano.
Isso aí também acho que tinha que parar o relógio.
Pra mim tinha que parar toda hora. Pra mim tinha que ser igual no basquete. Diminui o tempo do jogo, bota 30 minutos. Mas para. Porque senão aí o jogador fica fazendo cero o tempo inteiro. Isso é uma das coisas que mais me incomoda no futebol.
É, o futsal é parado, né? E aí, tipo, é bem reduzido o tempo, mas o jogo dura 2 horas, mano. E é bem reduzido. É só bola rolando, é o que importa, né?
Mas o jogo de nego vai ser substituído, demora 3 dias e meio pra atravessar o gramado.
É verdade.
Eu falo que o vagabundo acha que futebol é sagrado, né? Até pode ser, assim, não no sentido inteiro da palavra, mas futebol,
não pode evoluir.
Não pode ter mudança, não. Tá tirando a graça.
Não pode ter arquibancada, não pode ter arquibancada, tem que
arquibancada,
ter.
Tem que ser
não pode tirar selfie.
Botaram cadeira, que absurdo, cadeira confortável, que porra é essa?
O cara tá no estádio olhando o telefone, não pode.
Não, tá no estádio bebendo cerveja, não pode, tem que ficar em pé e pulando.
Tem que ficar em pé, a cadeira tá ali, o cara tem que ficar em pé, igual um doente.
Você tá tendo conforto, não pode.
É que nego fica muito, tipo, nessa parada, tipo, é old, futebol é raiz.
O futebol bom é isso, os caras falam, bom é a discussão. Mas, porra, bom você perde teu time, tem um pênalti ridículo que não dá pro teu time, aí tu vai ficar feliz de conversar, foda-se,
mano. O problema é que, no caso meu e do Lá, ainda não mudou nada o VAR, entendeu? Esse que é o meu ponto. Tipo, o Galo continua sendo roubado com o VAR ou não.
Pois então,
pra nós é
a mesma esse coisa. É o ponto. Ele tem que ser aplicado, tipo, direito em todo lance, importante. Igual que eu falei, teve um escanteio que não foi escanteio e saiu o gol. Eles não olharam no escanteio porque não pode. Tem que ser mais rápido. É isso que tem que mudar. Tem que ter, mas tem que ser mais rápido e melhor.
Então fica aí a denúncia. O Galo está sendo roubado.
Vocês acham que, tipo, se pudesse olhar o VAR, por exemplo, pelo
prática,
que
vocês contaram,
não dá pra ver escanteio, não é? Não é isso?
Tipo, não, não pode rever escanteio.
Só pode então, pênalti, pode gol e
vocês acham que, tipo, seria bom se eles pudessem rever toda a jogada ou vocês acham que isso ia piorar porque o jogo ia parar ainda?
Toda jogada não, é tipo, saiu o escanteio, saiu o gol no escanteio, aí você olha o escanteio. Não é tipo olhar todo o escanteio.
Nada, não.
Porque é escanteio duvidoso, porque também não seria todo escanteio que o cara ia olhar. Porque
Não, o que eu queria dizer foi o seguinte, você pode olhar toda a jogada, tipo, toda jogada o juiz pode olhar.
Mas é isso que eles falam, né?
Eles falam que... mais o jogo?
Não, eu acho que se o juiz não fosse assistir, tipo, se fosse só o cara da cabine e desse
mesmo assim atrasaria, eles demoram muito, pelo menos no Brasil.
O que falam é que o juiz, o árbitro de vídeo, ele tá sempre revendo os lancezinhos ali, só que ele não pode chamar o juiz, tipo, do nada, só se o juiz pedir, tá ligado? Então ele, o escanteio, por exemplo, eles podem ter visto e visto que não foi escanteio, que não era pra dar escanteio. Só que eles não podem falar, aí ó, não foi escanteio, então muda, tá ligado? Eles não têm essa autoridade. É só se o juiz quisesse não dá o escanteio por algum motivo. Então é foda, porque os caras estão revendo e não... Eu lembro que teve um jogo do Brasil, quando estavam começando a testar o VAR, teve um amistoso do Brasil e não sei quem, e teve um pênalti em alguém, e aí rolou o jogo, 2 minutos depois o juiz voltou e deu pênalti, porque os caras reviram o lance. Falaram, ah, foi pênalti lá. E depois teve uma expulsão assim também. Foi rolando o jogo, o cara reclamou da cotovelada.
Mas esse não pode mais, né? Expulsão não pode. Pode. Mas voltar o lance não pode. Se já rolou a bola, é, mas exatamente. Expulsão pode. É.
Então os caras estão olhando, só que eles não podem falar alguma coisa. Não pode se acho meter. Fala,
eles podem.
Aí é doideira, né?
Eles podem. Não
pode, é foda, eu acho que o maior...
Eles não fala, podem eles se podem. Meter.
Não, pra eles podem. Eles podem falar não. Assim, pô, chegar pro árbitro, ó, tem um lance duvidoso aqui. Você olha, porque senão o árbitro não olha nenhum, entendeu?
Não, mas tipo assim, nesse lance, por exemplo, caras... de foi impedimento e não deu, igual eu falei do Gabigol. Eles não poderiam falar, porra, foi impedimento, então anula essa falta aí. Eles não poderiam fazer isso, tá ligado? Só se o juiz falasse pra olhar, ah, foi impedimento e tal, aí poderia.
Aí não funciona, mas, entendeu? Sei lá.
É. Fazer um negócio porque direito. Bota tipo o juiz assim, também, claro. Ele tem autoridade, mas ele é incontestável. Tipo, se aí
ele isso que eu tô só falando. Pode ser ele.
É foda.
Então, aí essa paradinha é do técnico poder pedir ia tirar essa autoridade máxima do juiz. É,
mas teria que pôr um limite.
Não, é, claro. O cara pode, sei lá, pedir um desafio por tempo. Vamos colocar assim. Ah.
Sim. Porque senão o Mano Menezes ia parar o jogo o tempo inteiro.
Hoje eu ouvi uma história que o Mano Menezes pediu pra mudar o Flamengo, tá ligado, de lado no Maracanã, pra ficar reclamando
O pior do Mano Menezes pra mim é um jogo que marca um impedimento. O juiz acertou o impedimento de um cara do Cruzeiro que fez o gol, aí a torcida inteira reclama, aí o Mano Menezes vira pro árbitro e fala, então tá todo mundo errado, sendo que a torcida reclama de tudo, não importa o que que é. Mano Menezes é uma piada.
Tô brincante, Mano Menezes, eu tô só palhaçada.
Normalmente a torcida
existe um time de certo pro Mano Menezes é o Cruzeiro também.
Ah, não, é agora que a gente
denuncia aí. Nasceram um para o outro.
Pior que eu tava falando isso com os amigos meus. Eu não acho que o Mano Menezes combina com o estilo Cruzeiro. Ele é muito retranqueiro. O Cruzeiro não é assim.
Mas ele é babaca, igual os cruzeirenses.
Mas tá certo, né?
Ah, não. Torcedor de soccer aqui não. Discussão de soccer, mano. Galera, aqui é o Jota e eu não aguento mais o Terry Rozier.
Aqui é o Marcão e parece que o menino Curry chegou nos playoffs.
Aqui é o Robert e a Pick 4 vai parar em New Orleans também.
Aqui é o Lutão, Celton, e você aí que quer a saída do Kyrie Irving, você vai morrer antes do Natal.
Pesado.
Você vai morrer
antes do Natal. E aí galera, aqui é o Sig Peace. E Denver e Portland foi uma série que me surpreendeu demais. Eu acho difícil alguma coisa bater isso.
Aqui é o Laender e o Kevin Durant atrapalha o Golden State.
Fato, isso aí é muito fato, todo mundo sabe.
É, isso aí.
Eu quero que ele venha atrapalhar o Spurs. Tô ligando pro Golden State. Não.
Acho que ele deveria atrapalhar o Spurs.
Vamos lá. Abuseiro no Durant, quem diz não? Então, rapaziada, enfim, chegamos às tão esperadas finais de conferência, né? Do lado leste, Milwaukee contra o Toronto Raptors. E do lado oeste, Portland Trail Blazers contra o Golden State Warriors. E aí, rapaziada, o que nós podemos tirar disso aí?
Posso falar do Celtics agora?
Meu Celtics foi decepcionante demais.
Vamos falar da final, rapaz. Fala disso, rapaz.
O Portland foi uma novidade. Podemos dizer que foi uma novidade legal, né, velho?
Foi algo diferenciado nesse
jogo. Eu apostei no Portland naquela tentativa de gravação do último episódio e me chamaram de louco aqui. Okay. Deixaram o menino Celton.
E eu coloquei o Denver passando em 7 e quebrei a cara. Foi o único semifinalista aí que ficou longe da minha lista.
O Portland, mano, surpreendeu muito. Primeiro que o Portland já começou expondo o Westbrook, né? Que é a coisa que eu sou a favor sempre.
É, isso tem que ser dito.
Começou aí, mano.
Lillard expôs o Westbrook de uma maneira maravilhosa.
É aquilo que a gente falou, né? O Westbrook, ele queria vencer o Lillard, enquanto o Lillard só queria fazer o trabalho dele, que era vencer o... Oklahoma,
é sério,
mas é o Portland mesmo, foi uma surpresa. Assim, eu apostei no Portland, mas pra mim foi bizarra a forma que o Denver entregou aquele último jogo. Eles tinham uma diferença confortável jogando em casa com o apoio da torcida e fizeram o que o Celtics ama fazer, já que o Jota lembrou aí do Celtics, que é começar a forçar a bola, não consegue administrar o resultado, não sabe administrar a vantagem e toma uma virada, né?
É, vale frisar que o Portland chegou derrubado no playoff, né? Perdeu o melhor pivô titular, aquela lesão feia que a gente já até chegou a falar, e eu mesmo era um que não acreditava nenhuma vitória, talvez nenhuma vitória contra o Oklahoma. Os caras deram um pau no Oklahoma, infelizmente, fui obrigado a ver isso. Depois pegaram o Denver, que era considerado um favorito às finais de conferência por ter o melhor recorde em casa, e o Denver me entrega o último jogo em casa.
É, eles abriram mais de 10 pontos no primeiro quarto e...
17, tiveram abrir 17 pontos e tomaram uma virada.
E acho que as últimas 13 bolas de 3,
chegaram até o final do jogo ali, lado a lado ali, o placar bem equilibrado, mas acabou que prevaleceu o posto.
Foi bem parecido também, ficou bem próximo, chegaram no final, parava de pontuar os últimos minutos.
E o Gordo de novo, assim, perdeu o lance livre decisivo no final do jogo, né, mais uma vez, e acabou custando
ele jogou bem mal nos finais do jogo, aquele jogo meio cheio de prorrogação lá, ele fez só 2 pontos.
Quatro prorrogações.
E se a gente pular pro outro time da final de conferência? O famoso Golden State.
Sem o Durant, né? Eu acho que o Durant não volta, não. Já falei aqui em off, eu acho que o Durant não volta pra jogar. Vai ficar.
Mas não pode voltar, ele tá atrapalhando o time. Não pode.
É verdade.
Ele não faz plano pro Curry conseguir MVP das finais, mané. Eu já falei isso aqui.
Ele afeta o psicológico do Curry.
Ah, com certeza. Não tem problema aí.
Mas aí, o Golden State, todo mundo achou que ia ser um 4-0, uma varridona contra o time do querido DPC. Foi um 4-2, perdendo duas em casa, né, velho?
Ah, 4-2 honesto, bem honesto.
O Clipão jogou com o coração, hein, mano? Foi bonito. O
Clipper jogou muito
eles
bem.
Perderam a série brigando até o final, marcando pra cacete, cara.
Mano. Beverly imitando o Curry a 39 pontos.
O Durant foi expulso nos 2 primeiros jogos também, foi muito bom isso. O Durant tava incrível, né, cara?
Aquela série contra o Clippers, lógico, a gente vai falar aqui que o Kevin Durant, assim, não tá fazendo tanta diferença agora, mas também são os 2 primeiros jogos, mas o que ele fez naquela série ali contra o Clippers, ele carregou sozinho, porque o Klay Thompson, ele apareceu muito bem na defesa, só que no ataque ele não produziu quase nada, e o Curry e aquilo ali, né?
Ele tava doente.
Tava gripado.
Tava triste, mano. Ele tava reclamando dele.
Pois é, rapaz.
Tava com problema no dedo, parece também, né? Isso tem que ser dito.
Mas aquilo ele machucou o dedo, mas durante a série, não foi? Foi durante a série do Houston já. Foi o primeiro jogo contra o Houston que o dedo dele ficou bugadão. Foi o mesmo jogo que o Harden tomou a dedada na cara lá.
E o Houston, mais uma vez, cometeu os mesmos erros, né? De sempre.
A gente sempre cita os amigos aí. Como que é o nome do cara do Twitter que falou que o Curry tava com problema psicológico aí?
Eu vou dar um abraço pra ele aí,
Nem tô ligado nisso aí, na moral.
Nossa, eu tô ligado, mano.
E não vou citar o nome dele, mas ele é uma característica bem peculiar ali na timeline, porque ele acha que ele é o Curry. Ele entrou no personagem, ele acha que ele é o Curry. Ele fala como se ele fosse o Curry, entendeu? É muito engraçado. Não, hoje eu vou jogar bem, hoje eu vou fazer 50 pontos.
Ele fala assim.
Depois você pode procurar lá.
Que delírio, velho.
Essa série do Houston com o Golden State aí, quando o Durant caiu ali, todo mundo falou: acabou. Eu vi muitas pessoas comparando com o ano passado, né? Quando o Chris Paul caiu e todo mundo falou, já era o Houston. E aí, o menino Curry acionou o playoff mode.
Modo brinquedinho,
Martino. Que isso. Ele assumiu o playoff Kyrie, né? Que esse ano não...
Falta, né? Só
puxou.
Esse ano faltou.
Puxou o playoff Kyrie.
Fala comigo, não, por favor.
Caralho, Marcão
já... Eu mutei o Marcão aqui,
ácido.
Mano.
Ácido.
Cara,
se eu caísse no primeiro round 2 anos seguidos, eu ficaria calado, mas eu vou respeitar que aí tem um cabelo branco e uma toca.
Eu queria que
você ele não tá podendo ver
de desculpa, porque são 3 anos caindo no primeiro round.
Meu memória tá tão boa.
A temporada passada foi no primeiro round? Foi no segundo, não?
Não, eles
primeiro, não, e o Utah caiu pro Houston, não foi?
É,
foi.
O Houston
derrubou. Postos por um rookie.
Foi.
Quem diria? Mas, voltando ao que vale, o Curry assumiu o time, falou de quem é o time novamente, né? Desde 2015, todo mundo já sabia que era dele, mas aí quando o Durant chegou pra atrapalhar, deixaram o Durant atrapalhar e falar que não é mais do cara. E o que time... é isso, cara? O que o Curry tá fazendo no playoff... Depois que o Durant saiu, o Curry assumiu a camisa, hein? Ele e o Kawhi.
Era o que a gente falava também do Harden, dele pontuar muito e tal, de ter muito impacto. A gente falava, esses caras de altíssimo nível, essas grandes estrelas, se deixar o cara ter muito volume de jogo, o cara vai pontuar pra caralho mesmo, não tem jeito. E é o que o Curry tá fazendo, né? Tá fazendo por ele e pelo Durant.
E voltando nessa série contra o Houston, uma coisa que foi interessante... É que o Chris Paul apareceu bem, né? Nos últimos jogos, ele apareceu bem, pontuando.
Não machucou, hein?
Ele jogou bem os dois últimos só, né?
No últimos jogos. Inclusive, foi até uma coisa que a gente falou aqui, o Laird até comentou também em off, que parece que o Harden ele se esconde no final dos jogos. É um pouco estranho.
Cara, né? Não sei. Ele tá cansado, sei lá.
Ah, mano, aquela série do Houston, eu fiquei extremamente indignado, porque o Harden teve a bola na mão, ele... Podia ter tentado arremesso, ele preferiu cavar a falta ao invés de tentar arremessar de fato. Isso
nossa, me tira a gente vai entrar nesse assunto aí, mano.
Não, a gente não vai falar isso porque o Harden jogou aí o que ele sabe. Segurou a bola, chutou, flopou. Só que a gente já sabia que
quando ele não conseguiu flopar porque não marcaram.
Eu acho que isso foi só no jogo 1. E no jogo 1, de fato, a arbitragem errou muito contra o Houston. Mas depois ele parou de fazer isso, ele viu que já não tava funcionando.
Foi pra cortar.
Falar do Houston, eu vou ter que trazer, infelizmente, uma informação. Que a gente comentou sobre isso num vídeo de playoff que a gente falou também, que esse tipo de jogo do Houston não dá certo, que os caras vivem e morrem por isso. Aí eu tenho que trazer a informação, por exemplo, aqui que eu tô vendo o score do jogo do Game 5, que o Houston perdeu, eles chutaram 29% do perímetro, cara.
Aí,
os caras vivem e morrem por isso, não tem
como. É o que eu falei.
E já tem 2 anos já que eles estão tentando fazer isso, cara.
O Houston ele consegue perder pra ele mesmo.
O jogo do Houston é aquele, no dia que tá caindo eles ganham até do Dream Team. Mas no dia que tá mais ou menos, esquece.
Já era, tem que ser o dia que tá caindo tudo.
Por isso que eu acho até um pouco injusto você culpar só a arbitragem. Eu acho que a arbitragem da NBA tem uns 3, 4 anos aí que é horrível. Erra pros dois lados, na maioria das vezes, mas um time que erra tanto assim, que tem esse baixíssimo aproveitamento, não tem como você culpar só a arbitragem, porque os jogos foram bem apertados o placar e os caras tijolando que sabem, vai dar errado. Mas
foi ruim a arbitragem no primeiro jogo, igual ele falou que depois tentando não teve forçar nada. E não tava marcando as faltas. E depois, acabou,
nos outros jogos, acabou depois, também, inclusive. E eu até acho que também...
Porque o Harden até foi jogar mais bola depois.
Sim, e até lá o Houston teve algumas chamadas meio duvidosas a favor do Houston também, parece que eles deram uma compensada. E ficou por isso mesmo. O Golden State venceu na bola, não tem o que falar. O Houston perdeu pra ele mesmo de novo, cometeu os mesmos erros e é isso.
O Harden novamente mostrou que ele não é um franchise player.
Sobre essa questão do Harden, tem até um jornalista que perguntou pra ele se ele não achava que ele tinha que participar mais no final. E ele falou que ele não lembrava, tipo, de todas as jogadas. E aí depois eu vi um jornalista analisando as jogadas. Tipo, ainda que o Harden não tenha feito as jogadas erradas, teve uma bola do PJ Tucker, por exemplo, no final do jogo, que ele pisa fora e ele acerta o arremesso, mas pisa fora.
Verdade.
Várias assistências do Harden, mas ainda assim, tipo, você espera mais dele, porque ele é um jogador que arremessa mais. Aí você espera mais participação, ainda que ele não tenha errado, ainda que ele efetivamente não tenha errado nenhum lance.
Você espera presença, né?
Espera que ele participe mais. Acho que foi o jogo 5, ele arremessou, tipo, menos de 20 bolas.
É, não adianta cara ter a média.
Aquele jogo 6 teve um arremesso do Gerald Green, velho.
Hein, mas não adianta ter média de 36 pontos durante a temporada regular, fazer isso nos últimos 30 anos, ninguém tinha feito, entrar no playoff, o cara... Fica esperando bater lance livre, pô.
Mas o
aproveitamento dele até foi bom. Ele chutou, acho que mais de 45%.
Ele teve que jogar sério. Pontos, ele teve que jogar sério na série, porque cortaram o flop dos dois lados, mano. E aí ele tava jogando mais sério, Ele tava jogando sério, jogando que é o Harden. A parada é que eu acho que ele... É o que vocês estão falando aí. ele não tinha que concentrar tanto o arremesso no início do jogo, ele tinha que concentrar mais no final, né? Porque no final que tem a clutch, que tem qualidade, que
tem que decidir. Ele é muito bom, tipo, driblando e infiltrando, mano. Só que ele prefere...
O que eu falo? Eu gostei de falar isso sobre o Harden. Inclusive o Harden, eu gosto de ver o Harden jogando assim, jogando sério, batendo pra dentro.
Eu tava gostando de ver ele jogar também.
Tava jogando bem. O Harden, quando joga assim, ele não tem pra ninguém.
Nos playoffs, inclusive, ele tava com médias incríveis de mais de 30 pontos, mano. 31 pontos por jogo.
Muita coisa.
6 assistências, quase 7 rebotes também. Muita coisa.
Ele tem qualidade pra isso.
Quando ele fazia esse esquema de ficar driblando e infiltrar, tá, mano, o maluco é muito monstro. Só que ele, eu não sei.
É muito bom. Ele tem físico pra isso, né? Ele é forte, ele faz step back e arremessa.
Quando vê que não vai acertar, tá ficando na falta.
Eu vou trazer aqui, infelizmente, uma informação também, que talvez eu seja hater, mas eu tenho que fazer. Que já tem dois playoffs, pelo menos, que a gente tá prestando atenção no Harden, porque ele tá chegando naquele nível de MVP, né? Que ele brigou com o Westbrook ano passado, na última temporada, e agora ele é um dos favoritos aí a ganhar esse ano. Então, a gente esperava muito dele nos playoffs, né? E já é a segunda vez que ele tem que enfrentar séries que ele não pode jogar como ele joga na regular. É claro que isso é normal até de falar, mas por exemplo, como vocês já comentaram, a falta de flop ou a falta de faltas bombas, assim, que normalmente se marca na temporada regular, é uma coisa que não acontece nos playoffs, né? Então é outro James Harden.
É outro jogo, é melhor, cara.
E é um James Harden melhor do playoff. Eu gosto mais dele jogando sério.
Exatamente.
Se ele concentrar o jogo mais dele no final em vez do começo do jogo, acho que fica mais aproveitado.
Eu acho que por mais que ele precisasse se mostrar mais nos finais, eu acho que tipo, você usar culpar o Harden pela derrota. Olha a série do Capela, por exemplo. Capela foi ridículo em todos os jogos.
Exatamente. O Houston não pegava rebote.
Chris Paul mesmo, no início, horrível.
Falar, o Capela não pegava um rebote, mano.
O Eric Gordon mesmo, no final dos jogos.
Eu acho que o maior problema
da série, errando muito.
O maior problema do Harden foi o Durant tá jogando o que jogou nos quatro primeiros jogos aí, que o Harden tinha que marcar ele às vezes. E ele tentava atrapalhar o Durant. Você via que ele não tava miguelando tanto como ele miguela a temporada inteira na defesa. Só que na hora que ele decidiu, ele não conseguiu, né, velho? Eu acho que isso aí deu uma atrapalhada nele também.
Eu tenho que falar aqui uma breve coisinha, só uma pincelada mesmo, que eu acho que foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi em uma série de playoff, um time colocar o Nenê para marcar o Curry no momento decisivo.
A bola você tá.
Mas aí, mano, eu acho que não foi isso, né? Os caras têm troca, né? Vai trocando exatamente pra acontecer isso, não tem jeito.
Mas
o Nenê tava pegando rebote, o Nenê tava até sendo importante, mano. Ele não tava mal. Mas aí os caras fazem isso, mano.
Deixar o Nenê em cima do Curry dobra, faz falta, faz qualquer coisa, mano. Se você vê que o Curry tá marcado pelo Nenê, você sabe que.
Mas não tem jeito, isso vai acontecer. O Gobert pegava o Curry se podia.
Não, naquele momento eu acho que ele não devia estar na quadra, mas ele cair pro Curry. É proposital, a jogada é feita pra isso. O Golden State faz isso o tempo inteiro.
O time todo se movimenta pro pivô cair no Curry.
Inclusive no jogo 6, no último jogo, teve uma bola que o Nenê marcou o Curry, que marcou muito bem o Curry. Conseguiu atrapalhar o Curry. Então é a situação de jogo. Mas eu acho que voltando.
Pra mim tinha que ter feito falta. Pra mim não tinha que deixar acontecer.
Mas não tem o que fazer ali.
Mas aí tu vai encher de falta o time.
Não fazia isso o tempo todo, mas naquele momento específico.
Inclusive, ele estava atrás já.
Não tinha o que fazer. Inclusive, o Nenê, eu vi o Nenê jogando com muito mais intensidade que o Capela, por exemplo. Então fazia sentido ele.
O Nenê tava jogando bem, mano. Ele jogou bem até.
Mas enfim, voltando ao que a gente tava falando do Golden State, até puxando o gancho que o Marcão deu do Kevin Durant. O Kevin Durant é inegável a importância do Kevin Durant pro time. Óbvio, não tem nem o que discutir. Mas eu vejo o Golden State sem o Kevin Durant jogando mais solto. Roda mais a bola, cria mais oportunidade de arremesso livre. Não concentra tanto o jogo
que teve Durant. Eles ficaram mal acostumados com o Durant a resolver. Ele movimentava pouco, ainda movimenta muita bola. Mas às vezes a bola chega no Durant, o Durant não é um cara de trocar passe, né? A bola chega na mão dele e ele vai chutar.
Não dá pira.
Então acaba acontecendo isso mesmo, do time ficar mais parado, sei lá.
E ele foi pra lá pra ser o cara que vai matar a bola.
Inclusive, todo mundo sabia como eles eram sem o Durant, como eles são praticamente imbatíveis. Eu tava vendo o Shannon Sharp falar disso. Ele falou que o Golden State sem o Durant ganhou acho que 29 jogos. Perdeu 3, um trem assim. Aí ele tava falando, eu tenho minhas dúvidas, em 16 anos, algum time do LeBron ganhou 29 jogos sem ele. ele, dos 16 anos dele na liga. Se bobear, não.
Não tem, acho que
o LeBron impacta muito.
É, inclusive, o Klay Thompson mesmo, o jogo 6, lógico, todo mundo, os holofotes ficaram em cima do Stephen Curry, por causa daquele segundo tempo absurdo que ele fez, 33 pontos no segundo
primeiro
tempo.
Primeiro tempo horroroso,
terrível. Mas aquele, pra mim, aquela partida ali é do Klay Thompson, aquele jogo ali pra mim foi do Klay Thompson.
Se o Thompson fica quente, inteiro. É foda, mano.
Ele segurou o jogo inteiro e ainda meteu aquela última bola, marcado por dois.
O Klay Thompson foi muito bem no primeiro tempo e o Curry muito bem no segundo.
Exato. E o Klay Thompson conseguiu, ainda ajudar ali também no segundo tempo, né? Ele
conseguiu
bolas importantes no segundo tempo.
E Klay Thompson nesse jogo aí, ele fez 50-50.
O time segurou no primeiro tempo.
Ele fez 50-50 nesse jogo aí.
O Curry assumiu o segundo.
Inclusive, vou até fazer a campanha aqui que o Klay Thompson no Celtics aí, meu sonho. O cara é fit, ué. O cara é fit pra qualquer time.
Vai ter espaço pra tanto jogador. Tá fazendo campanha pra
qualquer time.
Rogerinho, eu tenho uma indignação aqui. Posso demonstrar uma indignação nesse negócio? Depois que acabou o jogo do Houston e Golden State, o Golden State ganhou, classificou. Eu sempre acompanhei muito aí um perfil pra notícias do Houston e ele bloqueou os visitantes. Eu nunca vi um negócio desse.
Sentiu muito.
Não aceito. Tá aí, trancou o perfil, tá aí.
Eu tô bloqueado porque eu curti
o... Não sabia disso também, não. Eu tô por fora.
Ele trancou o perfil. Trancou o perfil.
Eu curti aquele tweet do Haggis e ele me bloqueou.
Mas a Disney, é a Disney que o cara vive. O cara tranca o perfil comercial. É um brincante, um profissional da palhaçada.
Eu queria que ele me bloqueasse, ele não me bloqueia por nada.
Eu chamei ele de porco e até me bloqueou. Entendi.
E ele me bloqueou porque eu curti o tweet do Haggis.
Ele não gosta muito de mim, porque ele não me bloqueia por nada.
Canto seu amigo.
Você é um roxinho bonito que aparece pra ele, cara. Entendeu?
É verdade, deve ser a foto.
Nunca fui bloqueado por ele, nunca consegui. Mas também nunca me respondeu nada que eu pergunto.
Ele me respondeu, me mandou tomar no cu e os caralho.
Middleton, Giannis trailing the lob. Giannis Antetokounmpo.
E o campeão? E o campeão? O
campeão voltou?
Campeão, e o campeão chegou aí, ó. O MVP e o campeão, Giannis Antetokounmpo. Já falei aqui, já vai.
Ah,
já
quem tiver boa ainda, ele tá torcendo, né, por ele.
Porra, não tem como, não. Até que não tá nem graça. Sinceramente.
Raptors é nazista. É isso.
Não tem nem como confiar se o Raptors for pra final. Como é que tu vai confiar no Raptors?
Vou falar uma parada pra vocês que se cair no colo de qualquer um dos dois do Leste, eu. Bem feliz, porque vai ser uma parada diferenciada, tá ligado? Porra, dois.
Não, eu também.
Completamente fora do padrão ainda.
É, total, pô.
Vou te falar que eu queria muito que o Raptors fosse pra final, porque depois de toda essa bagunça que aconteceu, todos esses anos perdendo, e aí esse ano com essa troca que teve aí, que muita gente criticou os caras por terem trocado o DeRozan, inclusive a gente citou isso aqui no podcast.
É porque a crítica à troca não foi
por trocar. Foi mais no sentido da lealdade, né?
Exato. O Kawhi sempre foi mais jogador do que o DeRozan. Não tem nem o que discutir.
O Raptors Mil Grau não merece ir uma final. Então não aceito isso aqui, não, rapaz.
Eu falei assim, off. Se o Toronto for campeão, o DeRozan se mata.
Rapaz!
Ele não vai aguentar. Ele vai ficar. Mano, o maluco é todo ferradinho da cabeça, tadinho. Se isso acontece, ele não aguenta.
Nada, ele tá no lugar bom pra caralho.
Imagina se jogar. E assim, eu vou falar pra vocês, a gente vai falar de todas as séries e a gente vai falar com certeza da final, mas se quando ela acontecer, mas os matchups do Milwaukee pro Golden State vão ser bastante interessantes, hein?
Os dois jogos foram duas vitórias de surra, não foi? Do Milwaukee?
Isso vai ser muito bom de se ver, rapaz.
Playoff não é igual a... Não tem nem nada a ver.
No final que tu vê, é muito diferente. Tu chama os amigos, tá ligado? Faz aquele churrascão.
E eu já marquei, já tenho o bar certo, tudo certo.
Eu não tô esperando,
mano.
Eu
tava com saudade de um playoff assim, tá ligado? Porque
o que vai acontecer? Porque
tu já sabia quem ganhava.
É verdade.
Agora não, mano. Agora
Mas agora, infelizmente, o que eu tô esperando de acontecer é batalha de 3 pontos, né? Batalha de 3 pontos pros dois times.
Vai ser isso mesmo, mano.
Vivem ou morrem disso, né?
Mas vai ter também o Giannis matando todo mundo do Golden State ali, dando aquelas enterradas monstruosas, aquelas andadas dele do meio da quadra até o ar.
Fica a bola duas vezes pra defesa ataque, dá 500 passos.
Só pra ressaltar aí, o Sick Piece falou de fazer um churrasco, juntar a galera, coloca um barzinho Trax, o que que toca?
Isso aí, até a hora do jogo.
Coloca um barzinho Trax.
Eu vou te falar, tá na hora da gente fazer o Lucão chorar aí, não tá não?
Eu não queria falar, me dá esse momento aqui. Eu não queria falar, mas a gente tentou gravar e aí deu a merda da internet que vocês vão saber no final do episódio. E o que a gente gravou foi um dia depois do primeiro jogo Celtics e Bucks. E o Lucão tava aqui, 4x1, Celtics, eu tô sentindo que vai ser campeão, e puxou entrevista do Hayward falando, a gente veio pra ganhar duas vitórias, a gente veio pra tirar duas vitórias daqui de Milwaukee. Mas eu falei, foi honesto, porque o primeiro jogo empolgou muito, cara. Por que falar que não se empolgou é mentira, mano.
Esconde o ventilador, hein, esconde o ventilador.
Bonitaço, velho. Lucão já tava falando em tripites, caralho.
Enquanto o Lebron de fora, né? Fala,
Robert. Eu não tava presente.
Quem ficou tudo foi o Paul Pierce, claramente.
Eu não tava presente, mas eu falei que o Bucks ganharia em 4x2. Ainda coloquei duas vitórias.
Eu falei 4x2 também.
Ficou demais colocando duas vitórias.
Mas eu falei que o Celtics passava. Caralho, tadinho.
Menino Celtic judiou do menino Celtão.
Mas o primeiro jogo.
Mas aquele primeiro jogo, mano, foi absurdo.
O cara meteu 20 pontos, cara. Não tinha como.
A defesa do Celtic estava maravilhosa, cara, no primeiro jogo.
Era um negócio que eu não tinha visto há muito tempo.
Parecia
o playoff Celtics, né?
Eu tinha muito tempo que eu não vi um time jogar tão intenso na defesa, assim, e errar tão pouco no ataque.
Mas aí, eu vou falar pra você uma coisa que eu não vi ninguém comentar, e é claro que isso não fez muita diferença, mas o time teve que mudar a rotação com a saída do Marcus Smart, que já não estava jogando. E também o Bane se machucou durante o primeiro, acho que foi o primeiro ou segundo jogo. E teve que entrar o Morris de titular, né? Que ele tava vindo do banco. E isso, mano, pra mim foi a gota d'água. Foi aí que eu até parei de assistir os jogos, porque o Morris não tem como. Eu tô contando os dias pra esse cara ir embora, mano. Porque ele faz sua contribuição, mas a que custo? A que custo durante os jogos o cara... Mano, esse cara me adoece. Eu não aguento mais ver o Terry Rozier e o Morris no Boston Celtics.
O Terry Rozier teve
volta, Jeff Green.
O Terry Rozier tava pachorra de falar que tava. Como é que é? Sacrificando os seus talentos pra deixar o Hayward à vontade.
Ele foi exposto.
Eu levei os números, eu trouxe os números lá no meu perfil e foi exposto.
Vocês criaram um monstro ano passado. O time precisando de jogador. O Rozier apareceu, o famoso Scary Terry. E aí, esse ano que voltou todo mundo, o cara reclamando que os caras não passavam a bola pra ele. Ah, vai se ferrar.
Ele, o aproveitamento dele super baixo, mano.
Ele foi o segundo, mas tocou na bola.
Quem falou que é jogador de basquete?
A reclamação dele pareceu que, porra, eu tava bem aqui e vocês voltaram, tá ligado?
O aproveitamento dele não tava alto assim, isso. É que ele jogou uns jogos ano passado no playoff e achou que era o dono da camisa. Peraí, porra. O Celtics é maior que você, rapaz.
Achou que tava na crista. O Celtics perdeu a oportunidade também de trocar quando poderia, né, mano?
Mas o cara é o filho do Enge, né, mano? O cara é o filho do Enge. O Enge patrocina muito esse cara.
Vai falar mal do Enge agora?
Não vou, mano. Mas o cara patrocina muito.
É igual o Evan Turner aí pro Jota Plays, entendeu? Isso aí. O cara gosta do cara, mano. Vai falar da panela.
Vai falar da panela,
panela do Plays.
Jota.
Panela Plays. Tô levantando do nada.
Panela
Plays aqui,
aqui, mano.
Panela Plays.
Panela Plays, mano.
Mas olha só, panela eu tenho uma denúncia pra fazer aqui, que eu comentei no meu perfil, inclusive, que o Brad Stevens está realmente com problemas com esse time. Porque a gente sempre conversou que ele foi um treinador, desde que chegou no Celtics, né? Que ele pegou times muito abaixo do que eram, né? O Jerébico. Tinha sempre esses caras assim que... Não eram nada em.
O Thomas.
E o Amir Johnson foi titular, porra, pelo Brasil por alguns anos. Então, assim, ele sempre teve o controle total sobre esses caras, né? E era a primeira vez nessa temporada que ele teria que não só desenvolver dois moleques que vinham jogando de titular nos playoffs, jogaram bastante, inclusive o Brown e o Tatum, e também, claro, o Rozier, por que não? Porque ele teve um playoff muito bom, né? Que agora é fácil falar que o cara toma uma merda.
Ah, ele jogou playoff, bem ele, mesmo. Porra,
não, mas o problema é o problema do Rozier, que ele foi horroroso a temporada inteira, ele não pode falar nada.
Então, mas é isso que eu tô dizendo, calma, vou chegar lá. E aí, durante a temporada, quando ele teve o Gordon e o Kyrie, e aí o Horford, e aí o Baines, que vinha, voltava pro banco, e aí, porra, teve o Robert Williams também. Poderia ter entrado bastante, não entrou.
Ajudado mais,
vivia, né, na D-League, indo e voltando toda hora. Então, foi um aproveitamento, eu diria que perto do horroroso. Todo o roster do Celtics.
Tirando o bicho.
Assim, eu não vi chegar esse horroroso.
Eu sou não... defensor, eu ainda defendo o Brad Stevens. Mas você vê que o cara se perdeu no personagem, tá ligado?
Caralho,
assim, mano. O time teve muito eu vou chegar lá, calma. Eu tô aqui hoje.
Caralho, eu tô em choque.
Durante
aqui,
a temporada regular, o time era
Valdemar
um bando.
No Celtics.
Era um bando em quadra, tá ligado? E, assim, era muito, muitos jogos foram mais sobre o brilho do Kyrie. E isso é preocupante demais, cara, porque o Brad Stevens é o cara da tática, é o cara que, porra, para o jogo toda hora, é o cara que desenha todas as jogadas. Você vê a jogada desenhada em quadra do Brad Stevens.
É um Popovich novo. É isso que tá falando?
E eu posso até discutir isso aqui com você, eu trazer matérias e tudo que muita gente já falou. Porém, essa temporada, cara, o quanto de crítica a gente não leu sobre o Brad Stevens, tanto na temporada regular como nos playoffs, foram muitas. Que o Rozier, é claro que ele não tem nenhuma moral pra falar o que ele falou. Mas o aproveitamento dos novatos, só pra ficar nisso, pra não falar das outras besteiras que eu vi pelo time. Do Taylor, do Brown, do Williams, do Hunter, né? Que, pô, o Hunter chuta 50%, mano. E o cara não
entra. Eu sempre falo desse Hunter, pelo amor de Deus. Coloca
o Hunter
pra
jogar. Jogava bem com o
Alex Hunter.
A gente brincou aqui.
É isso que eu tô pensando Hunter. Também. Que Hunter é isso que eu não lembro?
É FIFA agora?
O Wanamaker
o Wanamaker, cara, é claro que a gente brinca aqui que chama ele Steve Nash e tudo, mas o cara joga direitinho e não teve um minuto de quadra nos playoffs, mano. Tá ligado? Então, assim,
o cara afobado do Rozier pra jogar.
Não teve aproveitamento. E o torcedor do Celtic adora falar a profundidade do banco. Porra, sai um, entra outro e tá no mesmo nível. O cara não soube aproveitar. Então, foi um bateção de cabeça dentro de quadra com os caras maiores do Hoffman, do Reis, do Kyrie. Do Morris também, que eu não aguento mais, como vocês já sabem. Então, fica a minha crítica aí.
Tirando os minutos, né?
Tirando os minutos.
O Morris fez essa coisa. Você, por acaso, acha que faltou um pouco do playoff Kyrie? Ou você acha que, né, ele jogou o normal dele?
Não, acho que faltou bastante.
Eu acho que o jogo do Kyrie foi crucial, mano.
Eu acho que o jogo do Kyrie refletiu a bagunça.
E a série do Jason Tatum?
Eu tava pensando.
Ele só tem 21 anos.
Em quadra, mano. Olha, eu falei, caralho, o maluco não sabe o que tá fazendo. Teve aquele jogo que ele fez. É, quanto de 22, Lucão? Porque é o cara das estatísticas.
Foi 5 ou 6, sei lá, de 22.
7.
É, aí ele falou, ah, não vai acontecer. No jogo do seguinte ele fez pior.
Pois
ele,
tipo,
ele fez 104, 102 pontos de 104 arremessos na série.
Caralho,
você
coisa,
vê que, tipo, o maluco não tava perdido. E o jogo 1 me passou uma energia que, tipo, porra, o maluco tá. Eu até tuitei, tipo, me chama de feijão aí do Curry, tipo, tava bem pra caralho. Aí depois disso, parece que ele falou assim, foda-se, eu não vou mais jogar. Ele sumiu, mano. E pegou a bola e. Cara, a sensação que passou que o Kyrie não tava afim de jogar e faltou
um playoff. É, isso aí eu acho que até posso concordar. Parecia que ele não tava afim, parecia que ele tava fazendo gasto, tá ligado?
Eu tenho que cumprir meu contrato.
O Laine comentou aí sobre a série horrorosa.
O Tatum pra mim foi o mais sumido de
horroroso,
todos.
Horroroso, foi o pior do time.
Ah, cara, ele só tem 21 anos.
Mas foi uma série horrorosa.
Você espera, né? Você espera do cara que...
Esperava principalmente por causa do último playoff dele, né?
É. Mas é o que eu acho que é a mesma coisa do Rozier, velho. Ano passado não tinha ninguém pra colocar no lugar, o cara tava mais tranquilo. Esse ano ele sabia que se jogasse mal ele ia ficar no banco, velho.
E também uma outra coisa, Marcão, que eu tenho que puxar, é que o jogo não tava centralizado. Não, o Rozier falou que a bola ficava muito na mão do Kyrie.
Não, mentira.
Tiroso, não tava, não, é mentira.
Só que ele é o segundo que mais...
O Rozier, ele tem que parar de falar umas palhaçadas dessas, porque ele é o cara que pega a bola com 24 segundos, ele atravessa a quadra e chuta. Chuta com 19 segundos, então ele não tem propriedade nenhuma pra falar disso aí.
Mas o que eu tô querendo dizer...
Rosier calado é um poeta, Lucão?
Exatamente.
Caralho, mano.
O cara joga mal a temporada inteira, ele não tem espaço no Minas, ele comeria banco pro GG... Que Gordon Hill de Kyrie, meu Deus do céu, cara. Foi no seu lugar, mano. Caramba.
Você puxou a deixa, eu vou deixar aqui um abraço pro GG, que é nosso ouvinte, meu armador lá do Tijuca, viu? Um abraço,
GG. Um abraço, GG.
Grande abraço.
Assim, eu acho que o Brad Stevens, assim, ele tem que entender se ele é um cara que vai treinar estrelas e vai deixar os caras jogarem. Ou vai fazer todo mundo ficar por abaixo mesmo, tipo, rodando a bola, porque tinha momentos que o Kyrie só ficava no pick and roll com o Horford, mano. E o resto do time não existia.
Aquele pick and pop, né, mano?
É, mano, isso aconteceu no jogo inteiro, vários jogos, inclusive, né? Então, não trabalhava muito as jogadas, a gente não via os caras recebendo bola sozinhos pra arremessar, então... Inclusive, não tem arremessador nesse time, né? Então, assim...
O problema foi o que eu falei, eu nem acho que o Celtics... Tá tudo perdido lá no Celtics. Eu acho que a gente precisa de arremessador, porque o Celtics, durante a temporada, foi um time que criou muita oportunidade de arremesso livre. E não tinha.
Bastante.
Não tinha quem acertasse, não tinha aproveitamento. E eu quero aproveitar também, uma coisa que tá entalada aqui que eu quero falar, que torcedor do Celtics é palhaço demais. Torcedor brasileiro imediatista tem que acabar.
É o.
Porque.
Eles sempre tá querem vendo... mandar alguém.
Não, a gente tá vendo aí o Lucas sofrente, tava sofrente pra poder conseguir um técnico, os caras tomaram fora do Tyronn Lue, tomaram fora daquele outro cara lá que era do Minnesota. Os caras sofrendo pra conseguir um técnico. E os caras querendo mandar e os caras querendo que o Brett Smith saia. O cara que já se provou ser um ótimo técnico. Fez uma temporada ruim.
O Espiga também falou que não ia aceitar o Lakers. O Espiga também falou, verdade.
Nem o Joel Santana. O Joel Santana também falou que inglês
já tá complicado. O cara que quer a saída do Kariani, esse cara é um palhaço.
A saída do Brett
Smith. O Valdemar também negou.
Tá encarregado
já.
Pedir a cabeça do
cara de novo.
Tô fazendo umas críticas aqui,
mas coisa, o cara que tá saindo do Kariani também, o cara também não sabe o que tá falando. Porque você quer mesmo que o Kari saia pra gente ser liderado pelo Terry Rozier? Vocês têm certeza disso?
É, o armador vai ser ele, né?
O cara acha que se o Kari sair. Não, os outros vão jogar mais,
porque a bola não vai ficar na mão do Kyrie.
Todos os times têm um cara que segura a bola. Olha o Durant atrapalhando o Curry aí, gente. Acabou de falar.
É,
inclusive, uma coisa que eu falei...
Mas esse não é o problema, mano.
O Celtics, ele sofreu uma cair dependência durante a temporada inteira. Vocês imaginam esse time jogando sem o Kyrie? Se não for o cara que
carregou... Cara, e outra coisa que muita gente... Que todo mundo tá deixando de comentar é o seguinte... O Celtics não jogou o seu melhor basquete. E pelo outro lado teve o Bucks que jogou pra caramba, não, velho.
O Celtics é o melhor campanha da liga.
É um dos melhores Milwaukee aí dos últimos 20, 30 anos.
O Bucks ele entregou a melhor campanha da liga.
A melhor campanha da história dele, Jota. Melhor do que o time que já foi campeão deles, pô.
Inclusive, foi uma coisa também que eu falei. O Celtics não merecia. O Celtics não merecia ganhar essa série. Por mais que jogou muito bem o primeiro jogo, iludiu o torcedor, eu mesmo acreditei que o Celtics venceria essa série, mas não era merecido. Porque o Celtics ele não fez uma temporada pra brigar. O Celtics fez uma temporada de ajuste. A gente teve o Kyrie voltando de uma cirurgia, perdeu o final da temporada inteira, a gente teve o Hayward, que perdeu uma temporada inteira. E não adianta você achar que ele vai voltar e ter uma temporada de All-Star, que não vai. Ele não vai render o que ele rendia antes, não adianta. O cara não tem físico, o cara não tem, pode ser até não tem psicológico também. O cara não vai voltar, ele não fez um off-season pra voltar bem. Ele vai ter agora um off-season inteiro pela frente, vai poder se recuperar, beleza. O Jason Taylor, a gente cobra muito do Jason Taylor, mas é um cara que tá na segunda temporada dele ainda. Muito imaturo ainda, não tem como você cobrar isso do cara.
Eu vou ter que ser clubista e falar aqui que mesmo a segunda temporada dele sendo abaixo, foi melhor do que muitas segundas temporadas de muitos All-Stars por aí.
Os números dele foram melhores do que ano passado, mano.
Eu mesmo, em alguns momentos, eu critiquei o Jason Taylor, que eu acho que ele não é intocável no time. Desde que ele entrou no time, ele foi titular em todas as partidas. Ele não entrou no banco em nenhum jogo. Todos os jogos
ele foi titular. Ele vai jogar muito.
Eu acho que sim.
Eu acho que ele vai jogar muito com o Zion no ano que vem. Ele e o Zion vão fazer uma puta dupla no que vem.
Caralho.
Por mim, ok.
E vai jogar muito. Vai ser estrela lá em New Orleans. Eles aí.
Inclusive, eu vou ter que falar isso agora, porque é uma coisa que me perguntaram e falam muito. E a galera brinca muito com isso e até implica. Eu implico muito com o Lonzo também. Mas a galera é muito imediatista. Essa galera do soccer aí. Ou soccer aí, Lucão? Se o cara faz, porra, um gol num jogo e não faz nada no outro, o cara é um lixo. Então vamos ter calma, porque tem muitos All-Stars aí, inclusive, eu vou pegar dois aqui, Giannis e Paul George, por exemplo, que tiveram primeiras temporadas muito abaixo, né, do que a galera imagina, porque o que eles jogam hoje.
Altíssimo assim,
pois é, jogo, mano. Então, assim,
o cara, Curry, é gente, cara. Questão de evolução. É o Curry. Mesmo. Você olha o que era o Curry quando ele chegou na liga e você olha o que o Curry é pra história da NBA. Cara, tem que ter calma, mano. Não é do nada mesmo.
Já provou que é um bom jogador? Tem futuro.
Esse é um problema que começa até quando, por exemplo, o Zion agora, que dá hype pra caralho. Ele pode ser um ótimo jogador, mas ele não vai chegar lá em cima, velho. Tipo, é um processo, tá ligado? Não tem como o cara chegar agora e, pum, campeão. Não dá,
é igual vai ser a parada do Luka Doncic ano que vem, se ele vai manter. Se ele mantiver o mesmo nível, o nego vai falar que ele já não é isso tudo, não sei o quê, porque o Tatum melhorou os números e o nego tava falando mal, mano.
Exato. Sabe o que é isso que eu entendo? É que a primeira temporada dele foi fora do comum. Fora do normal, sim. 19. Caralho, só tem 19. Meu Deus, ele posterizou o LeBron. Que cara vai ser... Então, assim, é claro que ninguém esperava que ele fosse o Michael Jordan. Todo mundo esperava que houvesse uma evolução mais perceptível, né? Mas a galera tem que entender que isso não é normal, mano.
Não, e outra coisa também. Ele não o jogo na última temporada era muito mais focado nele do que agora. É. Porque ele não tinha um Gordon Hill, tinha um Kyrie Irving pra dividir a bola, por exemplo, nos playoffs. Hoje ele já teve, entendeu?
É, a questão é falou de jogo, né?
São situações diferentes.
Como? É tipo, até o próprio Donovan Mitchell sofreu com isso, né, mano?
Também. Hoje todo mundo acha que o Donovan Mitchell não presta.
Caralho, que porra, ele tinha que ser o cara, o franchise player, sendo que calma, mano. Mano, falou que ainda tem muito talento lá na frente, tá ligado?
A liga é muito cansativa e muito longa, né, velho?
Eu acho que principalmente isso. Também os caras precisam pegar corpo também pra aguentar o ritmo da NBA, tá ligado? Pô, a diferença absurda de físico do Giannis pra hoje. O Giannis teve uma primeira temporada acho que de 6 pontos, a segunda de 12 pontos por jogo. É lixo, vai pra The League. Tá fazendo o que no meu time? Tá ligado?
Giannis, ele tinha uma posição que ele joga, que o Tatum joga. Os caras são um PF, né, mano?
O Giannis, ele tinha o físico do Tatum.
Tinha o físico,
uma
borboleta.
É isso aí. E o Sid Pearson comentou aí sobre o processo. Parece que o processo mais uma vez falhou, hein?
Mas faz sentido, né,
verdade,
cara?
Verdade, né? Eu gostei o processo.
Não, eu acho que não. Eu acho que não.
Me surpreendeu, sinceramente. Eu esperava eu menos.
Eu me surpreendeu porque eu esperava mais.
Mano, eu esperava o Toronto passar também.
É um Embiid, Ben Simmons, porra, Tobias. Porra, Butler, contra só o Kawhi e o Siakam.
Ah, não, bicho, não falou, pô.
Não, mas sabe por quê? Porque eu não consigo ir contra o Kawhi, mano.
Não, mas não aí, porra.
Eu esperava menos por conta da temporada regular. Eu acho que eles foram bem mais irregulares durante a temporada do que nesses playoffs. Nos playoffs eles jogaram bem.
O Toronto foi muito regular a temporada inteira e o playoff também. Então eu achei que fez sentido o Toronto passar, porque o Toronto é mais redondo, né?
Toronto tem um top 5 no lado deles, né, velho? Toronto tem um dos
melhores. É que o time do Philadelphia é muito forte. Você olha ali, cara, é muito forte o titular, né? Mas eles não jogavam tão redondo assim igual o Toronto.
Eu não sei se foi suficiente pra pegar ritmo. Sei que foi bastante tempo.
Pra desmontar o time, né, pelo jeito.
É, o Embiid tava né, meia boca na série, tava lesionado.
O Embiid tava machucado, tem isso também.
Com diarreia.
Eu nem sei qual era a parada do Embiid também, mas ele entrou no playoff assim, né? Jogava, frescura. É frescura. Pelo jeito que ele saiu do playoff ali, não tem como ser frescura não, Marcão. O cara saiu muito na merda.
Eu vi uma matéria, eu vi o Stephen A falando aqui nos Estados Unidos que ele mandou uma mensagem pro técnico 9 horas antes do jogo, falando que talvez ele não conseguiria jogar. Falei, porra, você tem 9 horas, você tem tempo pra descansar, tomar remédio, fazer tudo. Mas... E, porra, é um playoff, então, velho. Você ficou
então, imagina a dor que ele tava, né? Pra ele falar.
Não, ele ficou basicamente todos os jogos, assim, na dúvida, se jogava ou não jogava.
É,
ele
ficou
jogando tudo.
É, pô.
E jogava 40 minutos em quase tudo.
Você vai acreditar mesmo que o Embiid tava na frescura, do jeito que ele saiu tão arrasado. Ele não tava, mano, jogando na frescura. Não tava. Se ele tivesse frescura. Assim, ele tava cagando. Ia acabar o jogo e ele ia embora. Você viu que o cara tava muito no sacrifício.
Na verdade, a frescura que eu falei aí foi um pouco com ironia. Você via que o cara tava meio, assim, derrubado, né?
Uhum.
Nem pelo choro do final, porque chorar faz parte do processo, chorar, como ele é o processo.
Mostra que se importa.
Exatamente. Mandaram pro Gobert assim no Twitter. Você vai zoar ele e tal. Ele falou, pô, nada a ver isso aí. Tipo, o cara chorou porque ele queria muito ganhar. Isso só demonstra o quanto ele tava focado nessa série. Então, tipo, a gente zoou e tal. Só que, mano, o cara chorou porque ele queria mais que tudo.
Não, eu achei foda. Eu não zoei, não. Eu achei foda pra caralho.
O cara chorou porque, pô, olha o quanto ele queria ganhar. Ele chorou pra caralho. Então você pode ter uma ideia do quanto ele tava dedicado.
E você vê, o Marcão até citou aí, pô, 9 horas antes do jogo ele tava falando, cara, não vou conseguir jogar, eu acho, não sei o quê. O cara devia estar muito na merda. E ele, mesmo assim, ele se virou pra tentar jogar. E
não deixou o time
não adiantou,
na mão,
tá ligado?
E não adiantou. É isso que o franchise player tem que fazer, a estrela do time. Ele só não joga se for uma lesão que termina a temporada, igual pode ter sido do Durant agora. De resto, ele tem que jogar e não tá nem aí.
É por isso que eu tô falando que eu acho que o Durant não volta, mano.
E ele tava na última bola, ele ajudou o Kawhi meter aquela bola milagrosa, né? Porque ele pulou no...
Ele marcou bem o Kawhi, mano. Ele pulou
no Kawhi.
Porra, que bola do Kawhi, cara, que isso.
Uma bola espírita,
e ela foi...
É a bola mais bonita.
Eu nunca vi o Kawhi.
Foi a bola mais bonita do playoff.
Uma expressão facial na minha vida.
Sim, cara, verdade. Demorou muito, né?
O Kawhi fez um mesmo game winner, assim. Na mesma situação da bola chorada.
Maravilha.
Ele comemorou muito mesmo. E, pô, eu vi até uma montagem, né? Como se fosse 2K. Tava assim, ele, o release dele perfeito. E Heavily Contest do Embiid. Porque foi muito marcado, mano. Ele foi muito marcado. E o Embiid é bem maior do que o Kawhi, né? Porra, foi foda. Que bola.
Seria essa a bola do playoff até então?
Acho que sim.
E parece que agora estão dando valor pro Kawhi, né? Porque quando ele jogava no Spurs, era jogador de sistema.
É porque no Spurs o time é tão coletivo que nego esquece da individualidade, né, do jogador. E o Kawhi sempre foi foda. Quando ele machucou, então, aí que nego esqueceu mesmo dele.
Mesmo em termos individuais, acho que a última temporada que ele jogou inteira no Spurs foi até melhor do que essa que ele tá tendo no Toronto. Não nos playoffs, ele machucou.
Tá brigando pelo MVP.
Sim, ele ficou em segundo pra na corrida.
Sim.
Tem uma parada aí também que a gente vai precisar de frisar. Nesse jogo 7, que era o jogo de vida ou morte... O Toronto pegou 16 ou 17 rebotes de ataque.
Não,
porra.
Mas se eu
pode
falar,
deixar um
não,
jogo 7 acontecer.
Tem uma coisa
isso,
até pior aí, Marcão. Se eu falar pra vocês o aproveitamento, vocês vão chorar.
Porra. Ah, é, o aproveitamento 16%
do Jimmy Butler de 3, 16% do Joel Embiid, mano. 33% do Embiid no garrafão, mano. 33%.
O próprio Kawhi jogou muito mal esse jogo, né? O Kawhi errou muito arremesso.
Tá doido, isso.
Ele arremessou muita bola.
Ele fez 40.
Mais de 30 bolas.
Chutou 39 bolas no jogo, né?
Ele teve 22% de aproveitamento na linha de 3, 2 de 9,
Kawhi. E o Kawhi é um cara que tem um aproveitamento muito bom, né? Ele chuta pouco e acerta muito.
Conhecido pelo aproveitamento. O time do Philadelphia, não sei se pode dizer que foi um time novato, que foi como na última temporada, né? Porque se você pegar uns 5, mano, o DJ Redick, Tobias... Pô, o próprio Jimmy Butler, são os caras já um pouco mais cachorros.
Eu achei que eles fizeram até mais do que eu esperava. E eu não sei como é que vai ser pra próxima,
o
né?
Meu porque medo
o Tobias deve sair, o Butler deve sair.
O Butler até despediu.
Eu quero ver quando, mano, esse time bom do Philadelphia vai ficar, velho. Porque daqui a pouco o Ben Simmons não vai jogar mais com o Embiid e vice-versa e tal. Nem o Jimmy Butler. O Jimmy Butler até já postou no Instagram que, tipo, valeu, falou, até mais. Então, tipo, mano... E o time é bom, cara, só que aí, eles estão perdendo tempo com alguma coisa que o técnico vai ter que descobrir o que é,
esses 5 titulares aí do Philadelphia, bastante, eu tô aqui até...
É, mano.
Eu tô até impressionado o quanto eu gosto aqui, eu tô sendo até sincero, porque eu deveria falar mais mal desse time, né? Já que é rival.
Não, o time é muito bom, o papel é muito bom, mas como foi montado do nada também, tem esse fator, né? De o Jimmy Butler chegou do nada e o Tobias mais ainda, né?
O Philadelphia é tipo o Botafogo aí no Rio, né? É o segundo time de todo mundo.
Tá
doido? É piada interna. Só o pessoal do Rio entende.
Botafogo ninguém consegue desgostar porque não oferece nenhum...
Só o pessoal do Rio entende.
Não oferece nenhum problema, nenhum...
Respeito pro Botafogo.
Uma coisa que eu tenho que falar...
Meu time não, porque eu odeio... Acho que o único time que eu odeio na NBA hoje é o Philadelphia. Falo com propriedade.
Que isso, time muito gostosinho.
Importante frisar sobre o Philadelphia é que nesse último jogo, no jogo 7, só 3 jogadores vieram do banco. O banco do Philadelphia é horroroso. Parece que tem uma profundidade, mas não foi utilizado. Por exemplo, o Jonathan Simmons lá, aquele do Spurs lá, ainda até pode falar pra gente, ele tá no Toro, no Philadelphia, né?
Sim, ele é bom.
Foi aproveitado.
Depois ele jogou bem.
No jogo 7 ele não jogou um minuto, cara. Um minuto.
É, né? Na série inteira, ele quase não entrou, ele só entrava no garbage.
DJ McConnell também não jogou, eu não gosto de DJ McConnell, mano.
O Toronto também, o banco foi muito mal nessa série, nesses playoffs, né?
Os 5 titulares do Philadelphia jogaram mais de 40 minutos. Todos os 5.
A gente até comentou na outra gravação.
O Ibaka, sim, o Ibaka foi bem no jogo 7, mas ele foi muito mal na série. O armador reserva dele, Van Vliet, né? Também muito mal. E ele não é tão ruim.
Ele é tão bom. Muito bom, boa reserva.
O Kawhi carregou o time. O Siaka foi bem em alguns jogos, depois ele teve até um problema de lesão, que ele ficou na dúvida se jogaria em um jogo.
No jogo 7 ele fez 11 pontos, Siaka.
No final ele não foi tão bem. No início ele até tava bem, mas o Kawhi carregou. O Kawhi fez essa série, foi surreal.
O Kawhi é foda. O
Kawhi fechou 3 dos 4 jogos.
Kawhi, né, mano? O problema é que as pessoas esquecem.
E o Kawhi tá feliz, né, velho? O Kawhi tá feliz.
Eu tinha esquecido que o Kawhi era tão foda assim, porque ficou lesionado e tal. Não botava ele nem na lista de top 10, top 5 da liga.
Eu tinha esquecido mesmo, cara. Se pá, até top 3 ali.
Top 3.
Eu acho LeBron, Durant e ele.
Eu colocaria ele no top 3 pela eficiência. Se eu tivesse pra alguém pela eficiência pro meu time, com certeza.
Não, se eu for falar aqui, fica falando assim de quem pode. O Lakers pode ir pra cima nessa FA e tal. Eu fico em dúvida, cara, se eu ia preferir o Durão ou o Kawhi, de verdade, eu fico muito em dúvida, porque pra mim
acho são o Kawhi não sai,
altíssimos não. Níveis, os dois têm ponto, tipo, o Durão ofensivamente é melhor do que o Kawhi, mas defensivamente o Kawhi é bem melhor do que o Durão, tá ligado, tipo, muito melhor, e aí, sabe, tem pontos positivos e negativos, o cara é muito foda, mano, e nego não dá o valor mesmo, vai ainda fala aí há um tempo isso.
É bom se dizer que... Kawhi só tem 27 anos, né?
Kawhi é novo. É, ele é novo. É da idade do Kairi, eu acho.
Isso há muito tempo, que ele vai ficar. Ele vai ficar e vai ficar bem.
Eu tenho minhas dúvidas se ele fica.
A cidade.
Eu tenho minhas dúvidas também
se ele fica, não. Eu acho que ele fica. Eu acho que ele tá feliz.
Eu acho que ele tá num lugar bom, mas...
Também acho.
Do Colin Cowherd falando... Ele tava falando, analisando todos os times que poderiam ser tipo, dominantes na liga, né? Ser tipo um Golden State da vida. E aí, ele falando de todos os times, tá? O Bucks, eles são muito jovens, um trem assim.
Sim,
aí
sim.
O do Toronto que ele falou, eles são muito canadenses. O Toronto, a vida inteira... Eles não conseguem atrair jogadores, grandes jogadores. E eu acho que isso é um problema pro Kawhi, se ele for pensar em ficar. Será que eles vão conseguir um time bom pra ele?
Não sei.
Eu acho que é possível, mas... Acho que pode acontecer, mas eu não sei também. O Kawhi tava querendo ir pra um grande mercado que ele falava, né? Ele tava querendo ir pra Los Angeles, querendo ir pra Nova York.
Sei lá, eu acho que uma coisa é o cara falar antes. É o mesmo caso do Paul George também. Lógico que não dá pra comparar.
Exatamente. Eu não vejo motivo pra ele sair hoje.
Toronto, porque, sinceramente. Igual eu falei em um episódio, alguns episódios passados, eu falei sobre isso, que eu enxergava que o Carrome é um mercado bom pra NBA, que a torcida abraça, etc. Eles produzem uma atmosfera lá na Chesapeake, lá, que é, pô, sensacional. Mas é porque eu tô vendo o Kawhi feliz, velho. Eu não lembro de ter visto o Kawhi desse jeito. Igual o Pierce brincou. Falou, pô, o cara tá demonstrando emoção e tal, não sei o quê. Pô, eu não lembrava...
Ele falou que a última vez que ele se lembra de ter demonstrado emoção foi quando ele foi campeão.
Pois é, cara. Eu vejo que ele tá feliz. A cidade abraçou ele e ele tá rendendo. Pô, eu acho que tem tudo pra ele ficar.
Eu acho que não tem por que ele sair, não. Eu, exato, sinceramente, também não acho.
Eu acho que vai depender muito dessa série aí da final. Se eles conseguirem dar pressão ali contra o Bucks, aí tudo bem ele ficar.
É, tem isso também, né?
Eu torço muito pra um jogo 7 aí.
Bem, né? Queria.
Porque aí o basquete as vai duas, ser muito legal
se
de
for
assistir.
Se jogo 7 das duas, eu ia adorar.
Mas o Golden State, mas...
Jogo 7 dos dois lados, final da NBA, jogo 7 também. Tudo jogo 7.
Foda-se. 7,
Esse time do Bucks é muito forte.
Também acho.
O Bucks ganhou mais de 50 jogos por 2 dígitos na temporada regular. E todos os times que ganharam isso foram campeões. E nos playoffs, inclusive, tirando o jogo contra o Celtics, eles perderam o primeiro. Acho que todos os outros eles ganharam por 2 dígitos também.
Tudo. Percebendo o que acabou de acontecer, né? O Laendra acabou de zicar o Bucks. Se o Bucks não for campeão, Vitor Laender no Twitter. Podem cobrar.
Eu nem acho que é favorito. Eu acho que o Golden State ainda é favorito, mas do Bucks é muito forte.
Eu também não...
O Golden State ele vem.
Eu não consigo ver o Golden State perdendo, mano.
Eu consigo ver perdendo, mas eu acho favorito.
Quatro partidas eu não vejo.
Eu acho que
eu vejo
o matchup com o Milwaukee, eu acho que é bem possível. claramente.
É, eu também vejo tranquilamente. Eu vi dois jogos de...
Eu acho mais fácil...
Eu vi dois jogos de regular que é diferente.
Os caras estão pelejando os playoffs inteiros, apesar de, porra, parecer que os caras...
Sério, playoffs é diferente. Não dá pra você comparar com a temporada regular.
Porque mas aí você o pega o playoff do Bucks, que o aproveitamento dos caras é maravilhoso.
Tudo bem. É porque, tipo, eu acho que, sei lá, o Golden State, eles levam muito, assim, banho-maria a regular, entendeu? Eles não ligam tanto pra regular. E eu acho que se eles, sei lá, eu acho que se eles tiverem, jogarem sem o Durant, eu ainda acho que seria uma vantagem eles jogarem sem o Durant.
Ah, eu não acho
Não, acho que
sem o Durant, eles perdem do Bucks. Com o Durant, acho que eles ganham.
É, não sei.
É porque é foda, mano.
É porque é o que eu falei, né? Eles jogam melhor, eles jogam, por exemplo, eles rodam mais na bola e tal, e é uma... No perímetro, acho que eles poderiam se dar melhor. Não sei.
Eu acho que o Bucks passa pelo Toronto, difícil, num 4-3. E eu acho que o Golden State varre o Portland, 4-0. E aí, o time que vai estar mais descansado vai ser o time que se preparou para chegar
Bucks,
na final.
O Bucks, então, leva vantagem nisso, porque o Bucks, o time inteiro joga, e aí a minutagem dos caras não é tão alta. Lógico que, dependendo da série, né, precisa até usar mais, mas o Golden State...
Eu não vejo essa série... Eu queria muito que essa série chegasse a 7 jogos, mas eu não vejo essa série chegando a 7 jogos, não. No Milwaukee, não. Qual? Acho que o Milwaukee não é mesmo.
Eu acho que nenhuma das duas chega, sinceramente. Mas
não, o Golden State está descartado. Eu não acho que chega.
Eu acho que Golden State e Portland fica 4-0 Golden State.
4-0 ou 4-1, sei lá. Agora, essa do Milwaukee, eu acho que 4-2 aí, 4-1, sei lá. Porque o Milwaukee é muito forte, igual a Ender falou.
Milwaukee, eu acho que é 4-2 e
Golden State. Eles têm a melhor defesa da liga e tá entre os três melhores ataques. Esse time é muito bom.
E olha o que esses caras vão fazer. Olha o que o Brook Lopes fez no último
jogo. É porque o time é uns nomes que nego não dá nada, cara. Esse é o problema. A gente olha
assim, futebol de Bucks.
É. O time, eu tô falando isso tem muito tempo, o nego subestima muito o time, não, que foi a melhor campanha da liga.
O Milwaukee, o que eu falei do Milwaukee é que eu já falei isso algumas vezes. O Milwaukee, ele sempre teve um time bom, sempre teve esse talento, mas não tinha um sistema. E agora, com o Budenholzer chegando lá, o cara conseguiu implantar um sistema e tá aí. Uma coisa que todo mundo já esperava.
É verdade, eu esperava esse time do Milwaukee.
Lógico.
Tem, inclusive, muito carimbados lá, mano.
Até mesmo na última série, na série que o Celtics venceu, o Milwaukee era uma bagunça, que não tinha um sistema, não tinha nada. Os caras estavam jogados ali na quadra e conseguiram levar 7 jogos. Já era esperado.
Só eu acho subestimado, sabe por quê, Jota? Porque pela campanha que os caras fizeram na regular, como que eles jogaram na regular e o basquete que vem mostrando no playoff, o nego ainda continua não levando tão a sério assim. O nego ainda continua falando que, porra, o que eu cansei de ler já no Twitter, ele tá foda, né? Mas muita gente fala, não, mas não aguenta, pega o Golden State e toma uma varrida, ou não, mas com o Toronto vai ser diferente. Tipo, não, os caras. Mano. Os caras fazem a melhor campanha da liga, jogando um absurdo. A minutagem do time é toda equilibrada. O Giannis vem como MVP. Aí pega o Pistons, que, porra, nem se comparava o basquete. Aí varre logo numa surra inacreditável. Aí ele fala, não, mas com o Celtics vai ser diferente. O Celtics era muito melhor do que os Pistons. Nem se comparava. A gente viu o que eles fizeram com o Celtics. Aí foi, não, com o Toronto vai ser diferente. Tá ligado? Sempre vai ser assim, tipo, mano, e o Golden State não. O Golden State é o contrário. Chegou contra o Clippers, vai varrer. Aí foi difícil. Aí, nego, não. Mas contra o Houston vai ser diferente. O contrário, sabe? Aí pegou o Houston, aí foi aquela merda lá, jogou bem e tal, mas Durant carregou. E aí o Curry começou a jogar melhor, e a gente vê o Golden State entregando o basquete que a gente conhece. Aí passa o Houston, mas aí com o Portland também não vai ser assim, vai ser muito mais fácil. Assim. Tá vendo que sabe, com o Golden State todo mundo acha que eles vão ser muito melhor, e com o Bucks eles acham que não, que dessa vez foi fácil, mas não
isso,
vai ser.
Mas isso não é nem pela questão de opinião, é questão do que já foi, do que os caras podem fazer, tá ligado? Assim, pô, se o Durant vem quase todo mundo bem, todo mundo espera 20 pontos dos três ali.
Eu acho que não, isso eu também acho. Isso aí as pessoas não assistem o Milwaukee, né?
Exatamente.
Isso também tem. Mano, isso acontece.
Exatamente. É por isso que eu tô falando, nego.
Comigo também acontece.
Eu acho que ainda tem o Durant.
Eu fiquei tipo, mano, é o Bucks, tá ligado? Tipo, tem a melhor campanha da liga. Só que eu ainda ficava, mano, é o Bucks. Tipo, Não tem aquele, que ele, tipo,
ah, é do Warriors,
tá ligado? Você fica, porra, mano, você sabe que vai ganhar.
Não, mas o que eu tô falando não é que o time é subestimado assim, a ponto de a galera não acreditar. É que tem figurinhas carimbadas no Milwaukee. Ilia Sova, Jorge Rio, Mirotić, o Brogdon foi, porra, novato do ano.
Brook Lopes mesmo.
Brook Lopes,
né? E nego não, mano, nego nem sabe quem é o Brogdon. O Brogdon teve 90, 40, 50 e nego nem sabe quem é o Brogdon. Fala, porra,
falei, como é que pode um sistema? Faltava um sistema, era só isso. O time
não era só
lá.
Isso, Lucão. Os caras evoluíram, porra.
Não, o time não era o que ele era. O time mudou muito, não era só o sistema.
Mas o time não era montado assim também.
Bem, ei, não, quem viu, o ano passado, o Milwaukee era uma bagunça.
Sim,
não, mas o roster mudou muito.
E o técnico é muito bom, realmente. O técnico é muito bom, ele tira ainda o melhor dos caras.
Então, tudo bem, os caras evoluíram e tal, fizeram alguns movimentos importantes, pegaram os caras da hora. Não,
todos os jogadores que estão fazendo a diferença chegaram.
Mas é o sistema,
pô.
O Mirotić, o próprio Brook Lopes, né?
O Brook Lopes veio na outra, na anterior. O Jorge Hill veio nessa. Não, o Brogdon veio evoluindo. O Giannis veio evoluindo. Porra.
E eles montaram um time em volta do Giannis, né? Essa que é a diferença. Você tem um jogador que ataca o tempo inteiro, você precisa de arremessador em volta dele pra se passar a quadra. E é exatamente isso que eles fizeram. Por isso que o Brook Lopes é titular. Por isso que o Mirotić virou titular.
É, porque se você pegar o Brogdon no Lopes na última temporada, ela caiu. De Lavedor, Jabari Parker, você lembra?
John é bem Hansen, diferente.
Né? O Tyler Zeller jogava Tom Maker, mano. Então,
sim, o time mudou muito.
É, pô, o técnico fez muita diferença, mas é porque, com certeza, ele, junto com o staff todo, olhou as peças que eles falaram, pra gente fazer isso acontecer, precisa de uma peça assim, uma assim, uma assim, trouxe e conseguiu montar um elenco da maneira que eles queriam e deu certo demais, mano. E é novo, né? Foi o Laender que falou isso, né? O time é novo, mano. Então, pode ser que não ganhe agora, pode ser que não vá pra final, não ganhe a conferência e não vá pra final. Isso não é desesperador. Os caras têm aí, no mínimo, 2-3 anos do mesmo elenco, se eles quiserem, tá ligado? Então, dá pra esperar bastante coisa ainda do Milwaukee. Não é só se perdeu esse ano, já era, tá ligado? Igual pode ser com Toronto, que metade é muito, entre aspas, muito velha e metade é nova, sabe? Não sabe o que vai acontecer
também,
no Toronto.
Que metade tá em contrato renovado e outra metade quer no contrato máximo sair de lá.
É, né? Não é assim, pô. É diferente, né? A situação é diferente. É igual o Celtics, a gente falou tanto do Celtics aí, não é pra desesperar, mano. É pra ter calma. Não, pô, o Celtics é um time novo.
Torcedores,
novo.
Calma.
Torcedores, calma, pô.
Foi o que eu falei também, tipo, era de ajuste, não era...
mano.
O Celtics não ia brigar agora. Não adianta, os caras não iam voltar.
É sempre a temporada que o Hayward voltou, então, mano...
É, não adianta, os caras... Não, e nego fica, troca, esse cara não serve mais, virou roleplayer. Pô, os caras já esqueceram o que aconteceu com o cara. Caramba,
eu se fosse até memória muito Kairi curta. Mesmo. Se fosse até o Kairi, eu segurava, Kairi ficava, mano. Não sairia, não. Seria doideira.
De cirurgia. Pô.
Quais são as apostas pelo fim?
Eu acho que, na final, eu vou ser ousado. Eu acho que dá 4-2 Bucks.
4-2? Caramba.
Tá final?
Warriors?
É, eu vou ser ousado aqui. Eu quero ser ousado.
Vamos lembrar que o Milwaukee tem um mando de quadra, hein?
É, sim. Tem mando de quadra. E eles têm o melhor mando de quadra, né?
Bom, deixar isso é bem importante.
O Golden State, isso não faz diferença, né? Porque o time deles é muito escroto, mas eu vou tentar usar aqui.
Cara, o Golden State, eu não aposto contra o Golden State.
É porque eu acredito, eu tô acreditando que o Durant não volta.
Eu acho que o Golden State patinou muito mais do que os outros times que estão fortes, tá ligado? Tipo o Toronto, o próprio Milwaukee. O próprio Portland também. O Portland, apesar de ter levado até 7 jogos contra o Denver, foi bem consistente.
É, o
Golden
é verdade.
State teve jogos do Golden State que me assustou, principalmente contra o Clippers, né? O próprio...
É, porra. Verdade.
Isso aí.
A gente não sabe nem se o Toronto passa pelo Milwaukee, se o Milwaukee passa pelo Toronto.
A gente já falou aí o que a gente espera, não falou não?
Não, sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, apostar igual você foi ousado demais. Eu tô pensando em colocar um 4-1 pro Golden State aqui na final.
Sendo que eu já falei que passa Milwaukee 4-2, né? Então.
Sendo que a final vai ser Portland e Toronto, todo mundo sabe disso.
Ia ser engraçado.
É, claro.
Ia ser engraçado, sinceramente.
Ia ser
Lady Gil.
Ia ser Lady Gil mesmo, mano. Porra, Portland e Toronto na final. o menino Dame Dola campeão, hein?
Aí ia pipocar no final, é, normal.
Ia ser muito bom. Ia ser muito bom.
Eu tinha que pipocar e o Kawhi ia ser campeão.
Assim, mas... Eu acho, hein, Jota? Eu acho que esse mando de quadra que o Milwaukee tem, ele perde no primeiro jogo já.
Que ia falar, Marcão?
Mas eu acho que perde possível o primeiro Milwaukee também. Ganhar fora também.
É porque é perdeu pro Celtics, né? Eu falei,
o time do,
não faz diferença nenhuma.
O time do Golden State joga de qualquer jeito. Eu acho que eles jogam mais com vontade em casa, mas... Perdeu pro Clippers em casa também, então não dá nem pra ter essa aposta.
As duas que perdeu em casa, né?
Então, é difícil até de apostar.
É porque a nossa aposta do Golden State é sempre pelo que a gente já viu, não é?
É,
a gente não tá levando em consideração do que tá acontecendo nos
contra playoffs. O Cleveland, e não por o que, porque é agora, né?
Eu sinceramente...
E o último, então, foi muito chocante. Foi 4-0, tipo, não, sem dó.
Sem massagem.
Lá ele já puxou.
Maravilha.
Melhor defesa da NBA, melhores ataques.
Terceiro ataque, é.
Porra, os caras vão pressionar pra caramba os arremessadores e os caras também trabalham muito com bola de três, então vai ser um matchup muito bom.
É, o melhor tá deles
como, como se a final já fosse já definida, né, mano?
É, porque a gente já apostou, né? Final.
É porque a gente apostou, né, quem passar.
Eu não vejo o Milwaukee perdendo pro Toronto, não, sinceramente.
É, eu acho muito difícil a final não ser essa. Dos dois lados, acho que...
Eu posso pra que seja isso, porque eu acho que vai ser a melhor final, se for isso aí. Vai ser a melhor final, sei lá, em 3 anos aí, porque, porra, o Cleveland chegava na final, o Golden State tava muito melhor.
Não dava, é uma situação bem diferente, não tem nem comparação.
Sem Durant e o Draymond Green vai sangrar muito pra marcar.
Vai bater o que sabe, vai ser injetado.
Vai bater o Antetokounmpo daquele tamanho.
Porra, quem é que vai marcar o Brook Lopes? Quem é que vai marcar o Mirotić? Quem é que vai marcar esses caras que chutam no time do Milwaukee? Vai ser...
Não, é interessante, é gostoso. Vai ficar um jogo gostoso de ver.
É difícil. Mas...
Série gostosa de ver.
Levando pro outro lado também.
A gente ainda... A gente já até atropelou a semi, já estamos na final, né?
Assim, não,
mas o... É assim, gente... tem um negócio também que a gente tá esquecendo de comentar. Vamos lá, quem vai marcar o Brook Lopes? E quem que o Brook Lopes vai marcar do outro lado? Imagina se o KD voltar, os caras jogarem um small ball. O Brook Lopes não vai poder jogar, cara. Não, ele não vai poder jogar.
Ele marca o Green, né?
Dá pra marcar, pô. Muito...
Porra, gente, o Green tá jogando a melhor bola dele nos últimos 5 anos, cara.
Pô, o Brook Lopes, ele tem defendido bem nessa temporada.
Ele tá passando bem, Durant, tá fazendo, pô.
O Draymond Green tá jogando bem nesses últimos jogos. A temporada dele foi ridícula.
Não, mas é agora.
É playoffs, igual eu falei.
É agora que vale.
Mas aí, sei lá.
Temporada. Os caras parecem que não ligam pra temporada regular.
Não pode ignorar o que o cara fez um ano inteiro pra chegar agora em 3-4 jogos e falar que é o melhor basquete, tá ligado?
Mas é playoffs que importa.
Até pra puxar o que o Marcão falou regular, aí, que é importante. Todo mundo aqui já tem seu palpite pra semifinal, né?
Tipo, a gente falou aí já, né?
Um lado e um walk do outro. Então é por isso que a galera não. Pô, já tô falando da final, meu time tá jogando lá ainda, o Toronto tá lá, tá vivo. Então, claro que a gente pode ser surpreendido.
Falou aí, meu Toronto tá atrás já. A gente falou uns 20 minutos atrás aí. Todo mundo falou junto aí que acha que não tem outra final. Complicado.
Eu quero Toronto e Golden State então na final. Pronto. Vou cravar. Vou cravar.
Assim, eu falei sobre o Golden State, eu acho que. É bem difícil o Portland segurar o Golden State, mas eu acho que o Toronto, jogando em casa, pode levar facilmente para o jogo 7. Sei lá, acho que pode fazer um barulho ainda, mano.
Então você quer dizer que vai ser a final... Eu aposto a final Curry contra Gasol e pronto.
Assim, eu não estou aqui para falar que... Até pode fazer, mas, no princípio, eu não acredito muito nisso, não.
Não, eu estou apostando no Toronto na final, então. Pronto.
Apostou. Pronto. Tamo junto, Sick Peace.
Contra
eu vou apostar no Milwaukee, mas eu não vou dizer que vai. Sinceramente, eu acho que eu tô.
Eu acho o barulho jogo 4-2 em Milwaukee.
Eu vou apostar em Golden State em 5 e o Milwaukee em 6. Vai ser minha aposta. E na final eu coloco Golden State campeão.
Não. A final a gente ainda vai fazer. Calma, guarda o teu palpite.
Não, já tô dando palpite. O Marcão tá querendo podar a gente aí, não tô entendendo o que o Marcão tá fazendo.
Ele tá querendo deixar.
É mania de idoso. Idoso é teimoso, pô. É assim mesmo.
Idoso é do Marcos.
O Marcão, mano.
Então vamos para as nossas indicações da semana, indicar aí coisas que nós voltamos a ver, começamos a ver ou estamos fazendo aí durante a nossa semana, que é legal e gostaria que vocês fizessem também, não é isso? Então, Eu vou começar com a minha, que é uma série que eu já vi, eu já assisti ela inteira, e comecei de novo, que é uma série que eu gostei bastante, é uma série, assim, que não tá no top 10 de ninguém all time, né, de melhores de todos os tempos, mas no coração eu sei que está, que é How I Met Your Mother, né? É, Como Eu Conheci Sua Mãe. Na minha... talvez na minha também esteja. Como Eu Conheci Sua Mãe. Assim, de qualidade, eu não sei se ela tá no top 10, mas no coração lá ainda.
Não, essa série é muito boa, você é louco.
Série é muito boa, esse que você nunca viu, fica a indicação pra ele aí, ó.
Só o final que é meio merda.
É, o final...
O final é... Ouro!
Não é aquele final que a gente gostaria.
Não é nível Lost, mas também não é
não,
bom.
Não, mas não é uma... Não, não é uma merda. Não, peraí. Não é uma merda.
Lost não é uma merda.
O final não é uma merda. Tava melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim, tava ruim. Não, mas piorou...
Eu acho que o final não é aquilo que a gente queria, tá ligado?
Sim.
Se você assistir a série, você vai saber do que eu tô falando. Todo mundo queria esse final, mas não foi. Mas também não chega a ser uma merda, porque não foi o que a gente queria. Então fica aí minha indicação, Como Conhecer Sua Mãe. Corre atrás, que vale muito a pena. É uma série que você tem que riscar na tua lista, mano. Tem que assistir, porque é obrigação. É uma série que nasceu aí, todo mundo fala que é filha de... Da série Amigos, série Friends, né?
Claramente.
Bebe da fonte, não, mas, aí, então não, quem gosta de Friends
vai é Seinfeld. Chora, Robert!
Aí também é muito underground.
Chora, não, mas eu gosto de Seinfeld pra caralho. Eu vou pelo que fez mais dinheiro, então foda-se.
Você tinha pioneira, pô.
A série Friends também é muito boa, não preciso nem aqui indicar pra vocês, mas Como Eu Conheci Sua Mãe, acho que pouca gente conhece. A minha irmã não conhecia, indiquei pra ela.
Você fala Como Conheci Sua Mãe.
É, porque tem que falar, né?
É, parece que tá falando meme. Ele tá zoando.
A minha irmã não conhecia.
Caramba. É, parece que ele tá zoando.
Tem que cortar a bebida do bar, mano. Né? Sim.
É. Parece,
mano. A minha irmã não conhecia e ela começou a assistir essa semana e tá gostando bastante. Então fica aí a minha indicação.
Vou indicar aqui um joguinho de celular. Chora, Jota. Vou indicar o Horizon Chase, que é um jogo de 2015. Não é um jogo muito novo. Ele é de um estúdio brasileiro, inclusive. Ele nada mais é do que uma versão do Top Gear, do clássico Top Gear. Inclusive, a trilha sonora dele foi feita pelo mesmo criador da trilha sonora.
Peraí. Falar em trilha sonora, editor, vai botar aí a trilha sonora pra gente, Top Gear?
E o jogo é muito bom. Eu já tive o privilégio de zerar ele uma vez. Infelizmente ele não salva o progresso em nuvem e eu perdi meu progresso todo. Mas não que eu esteja triste,
que beleza.
Porque é muito bom jogar. É muito bom o Horizon Chase. E pelo amor de Deus, eu sou ateu e tô pedindo, pelo amor de Deus, que vocês joguem Horizon Chase.
Caralho, mano.
Desesperado mesmo, rapaziada.
Caralho, mano. O homem desesperado.
Usa o código Celtão Brasil na hora de baixar.
Você vai desbloquear um carro lá que. É um carro verde.
Um 20 estampado.
Se não for o número 20, eu não comemoro.
Não, tem que ser o número 20.
O rei
é uma cadeira de roda com turbo com o número 20.
A fumaça.
Não fala, não, por favor.
Ih, meu Deus, olha o que isso. A minha indicação da semana é Vingadores Ultimato.
Quê?
Não tinha como falar aqui que seria clichê.
O que você vai indicar?
Eu não conheço também, não.
Vingadores não conheço. Ultimato. Como é que escreve?
Quem?
Vingadores?
Ultimato?
É aquele da camisa
fora. É isso aí. Rapaz.
É aquele que o Thanos dá um toco no...
Não é esse não. Ele toma
um toco. Ele toma um toco do LeBron?
Ah, não.
Ele toma um toco da área.
Aquele evento do Fortnite, né?
Isso, é o do Fortnite. Mas, meus amigos, olha só, só tenho que dizer que...
Eu vou procurar saber
sobre esse filme. Queridos amigos do Basquete Bar, queridos amigos do Basquete Bar aqui, entraram em lágrimas na sessão de cinema. E eu posso dizer que, por mim, eu chorei algumas vezes nesse filme. E é maravilhoso, é maravilhoso. É inacreditável o que esses caras conseguiram fazer e, sei lá, em 5 anos atrás...
Isso tudo, mano? Como é que é o nome do filme mesmo? Isso. Deixa eu anotar aqui.
Eu só assisti porque o Robert indicou, porque eu nem tinha conhecimento sobre esse filme. Mas vou admitir que eu chorei igual criança, chorei igual menino assistindo.
Porra, maravilhoso.
Já era um grandalhão de 1,90. Chora,
Guilherme! O filme é muito bom.
Eu tava conversando com os amigos e tal, quando a gente terminou de ver o filme. Amigo, bem depois, né, porque eu fiquei quase uma hora chocado com o filme. E o que eu conversei com eles, o que eu falava com eles era tipo, cara, mesmo com a Marvel já fazendo esse universo há 5 anos atrás aí, eu não consegui imaginar um filme de 3 horas com o nível de drama que tem esse filme, de herói, sabe? É um filme de 3 horas que você vê, não sei se isso vai ser uma piadinha, não é a intenção, mas você vê num estalar de dedo.
Filme, ah, não.
Cara, é muito rápido.
Não, cara, isso aí não foi intencional. Ah, não foi intencional. Homem,
não foi intencional.
Homem, boba,
não foi
intencional.
Claro que foi. Foi premeditado. Você até falou que
não foi. Uma que eu pensei,
é porque eu pensei na hora.
Homem, mas bravo. Foi
premeditado.
É muito rápido. Eu
até comi meu amendoim.
É muito rápido, mano.
Que referência.
E, cara, é maravilhoso. O filme é maravilhoso. O filme tem... Caralho, eu não... E tem que ficar quieto. E quem dá spoiler de Vingadores vai tomar no cu.
Que cara, isso?
Aí eu vou fazer uma denúncia aqui. Eu vou fazer uma denúncia. Vou fazer uma denúncia aqui.
Olha só.
Que antes da gravação.
Que botou spoiler de Vingadores. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu.
Caramba, mano. O cara se tomou, amigo.
Que loucura.
Vai tomar no cu. Bicho babaca.
Como diria o Draftados, que doideira, cara.
Cara, isso é muita doideira. Doideira, cara.
Eu falo tá errado muito
isso, é cara, doideira. Tá errado. Nossa. Não pode citar não, rapaz. Dá problema pra gente aqui, rapaz. Pô, tá maluco? Tá doido? Não pode, mané. Pô, quer ser o processo, pô. Tá começando agora o projeto aí, vamos ser processados já, pô. Você tá todo errado.
Caralho.
No
basquete. Mas vai tomar no cu.
Vai tomar no
cu. Na
moral.
Ofensa gratuita, eu sou a favor.
Eu sou a favor também. Depois a
gente... Não, tem que falar que é contra, pô.
Deixa que o basquete bar... Deixa que o basquete bar do futuro resolve essa porra aí.
O Robert só fala isso porque ele editou. Senão não falava.
Não, o desgraçado conseguiu dar o maior spoiler da porra do filme. Vai se fuder, cara.
Olha, gostoso, vai seguir o...
Eu vi
isso, mané. É só não seguir.
Ah, e mais pi, mais pi pra botar. Não dá trabalho pra fazer.
Eu não vi porque eu tinha silenciado as palavras.
Não dá trabalho pra fazer.
Eu tava ligado.
Eu silenciei, eu não sei como. Eu não silenciei o nome
do português. Eu era o ser humano que mais estava sem vontade de assistir esse filme. Eu vi todo mundo silenciando, meus amigos falaram, não, silenciei altas fitas aqui no Twitter pra não ver nada. Eu não fiz porra nenhuma, não silenciei nada, não fiz nada, não tomei um spoiler. Fui no cinema contra a minha vontade.
Contra nada, né, bicho?
Cheguei White People
ainda
Problem.
Ainda bem
White
que
People
eu estou aqui.
Esse é o famoso
bicho. Mulher arrastou ele pro cinema.
Não tomei um spoiler e fiquei muito feliz que eu vi esse filme. Eu não queria ter ido ver o filme. Abraços aí pra
BK. Continuamos, BK.
BK? BK? BK brabo. Gosto muito das músicas.
Eu prefiro o Djonga.
Grande Djonga!
Abraço, Deus!
Caralho, eu não percebi.
Ladrão?
Não percebi essa chegada. Caramba!
Abraço, Deus!
Caramba. Oi, gata, pega na
caramba. Minha chama. Já tô eu morrendo abraçando o
cara. Damn.
Que doideira, cara.
Caramba! Caramba! Eu prefiro o dia do Hagrid. Mano, o Hagrid deve estar ouvindo na casa dele agora. Com o pau lá no teto, mano. Caramba! Lembrando que o apelido que o mano da quebrada deu pro Jong é Zâmbia.
Caralho, puta merda.
Jong é brabo, Jong é muito brabo.
Jong é muito bom.
Mano, mas, enfim, continue aí.
A minha indicação da semana fica com uma série da Netflix, que é The Last Kingdom. Fala sobre a invasão dos dinamarqueses na Inglaterra e como é que foi isso, tipo, toda a questão do cristianismo. e conta a história de um rapaz, eu não vou pronunciar o nome dele certo, porque é meio difícil, que é Uhtred, que ele é filho de um nobre, que ele perde tudo, isso não é spoiler não, acontece nos 5 minutos da série. Ele perde tudo, aí ele é meio que adotado pelos dinamarqueses, aprende a viver como eles, depois dá uma fita lá. E, mano, é uma série meio que de época, sabe, que conta meio que intrigas políticas e ação envolvida, muita ação, tipo, muita história. E, cara, é o meu tipo de série, meio que série de época, que conta histórias, tem informações e tal. Então, fica aí minha recomendação, The Last Kingdom.
Seguir a linha do Robert e indicar Game of Thrones, que ninguém assistiu. Fiquei chocado aqui agora.
Last Kingdom não é o livro do Bernard Cornwell? É a saga dele? É isso mesmo. É foda pra caralho, o Cornwell é muito foda, mano. É muito foda. Se tu 2019? Gostou da série, mano,
caramba.
Vai ler o livro, vai... Ouve...
Audiobook, esboçou um sorriso lá, eu tenho certeza. Ah, mano,
esse povo tá me bem quieto.
Esse sorrisinho do Kawaii lá.
É, amanhã, JPlay me vira e fala, ô, Pice, tô ouvindo um audiobook aqui.
Não pode mais ouvir
um audiobook. Vou te passar o link.
Ah, não.
Aí eu falei, ah, não.
Onde mas qual é o aplicativo mesmo que você usa? Pra...
Eu quero fazer uma denúncia aqui, o descaso do JPlay. O Marcão integrante dessa mesa aqui, totalmente, que ficou um mês inteiro pedindo o link pro Jota, e o Jota mostrou completamente o quanto ele é covarde.
Surpreendendo o total de 0 pessoas.
É um covarde todo. Se as pessoas conhecessem os bastidores do JP, ficaram enojadas.
Jota, manda aí o link. JPlay, manda o link.
Arroba no meio.
J@hotmailplay.
@hotmailplay.
@hotmailplay.
Se você tem o arroba do @hotmailplay.
Factoide,
mano, você virou essa mesa, mano.
Que tá todo mundo bêbado, já vou
chamar. Chama o Forço 9 e pede pra fechar a conta, mano.
Todo mundo drogado.
A gente tá rindo.
E o Jota que paga por sentou na ponta da mesa.
Ninguém vai entender nada.
É, mano, é tipo muito
no bagulho. Arroba Hotmail Plays, mano, é muito gênio, caralho.
Caramba,
e o Dudu também, ó.
Esse Twitter.
Eu
falei, caramba, sem querer, os caras puxaram o Xande, mano, caramba.
Caramba.
O pior de tudo é que o Marcão, Marcão falando, Bruno, tadinho, tu não aguenta esse Twitter, não? A gente não pode colocar a roupa que ele já marca.
Marcão,
tadinho. Marcão,
Marcão.
Meu Deus, respeito mais os cabelos brancos do Marcão.
A minha indicação dessa semana vai ser o filme da Lady Gaga, Nasce Uma Estrela. Filme com Bradley Cooper, né, que inclusive ganhou Oscar. Filme que conta a história de uma cantora, né, no início da carreira. É muito bom o filme. Pra quem não quiser ver o filme, que quiser só citar o álbum, também pode. O álbum é muito bom. As músicas do filme são muito boas.
A música ganhou Oscar também, né?
O editor vai até colocar aí, com certeza.
Diga o que te fez sentir saudade.
É, eu acho que é da música.
Tem audiobook trilha, né? Também, não? Eu não sei, tem álbum, tem filme, não tem audiobook.
Deve ter.
mas é, porra, a música é sensacional. A Lady Gaga, ela é foda, né? Lady Gaga
ela é muito foda.
Canta pra caralho, atua bem pra cacete. A Lady Gaga é muito brava.
Sátio, né?
É, bom, muito. E a apresentação no Oscar também foi muito boa.
Então é isso, rapaziada. Vamos fechar logo esse papo, porque se vocês soubessem como é que tá os bastidores dessa gravação, eles ficariam enojados, só isso.
É, foi foda.
Vamos fechar, vamos fechar isso aí.
Totalmente louco.
Todo mundo louco.
isso aí, o JPlays também tá aqui trabalhando com a gente e não responde ninguém, pô. Então tá suave. Pois.
Eu não sei de onde você tirou isso.
Inclusive, quero deixar a denúncia aqui de bastidores que nós marcamos essa gravação para um horário determinado e o Jota não apareceu.
O Jota apareceu uma hora e vinte depois.
Estrela. Marcamos para 11 horas segunda-feira e apareceu quinta meia-noite.
Estrela. Eu sou preso lá ainda.
Eu tive um motivo,
que é verdade mesmo. Ai, que verdade mesmo.
Vou defender o menino Jota, que hoje ele respondeu todos os fãs dele no Twitter. Eu acompanhei todas as respostas.
É.
E foi ele muito
obrigado, porque, caraca, mano. Eu
tinha mandado uns
fãs. Jota salta ali por muito tempo, mano.
O Jota ficou a semana inteira trocando ideia com o geral. Depois da loteria do draft, então, cara, puta merda. Ficar como é que consegue? Inclusive
no horário que estava marcado essa gravação aqui. Eu fui lá fazendo.
Tweetando de DJ Lindão. É um brincante, né, Jota?
Tá tirando o vídeo do Alex Escobar.
Vocês.
Da passada, né?
Vocês.
Outra na BTM. É difícil.
E tem outra coisa, tem outra indignação. Sim. Vocês aí do Rio de Janeiro, que são donos da internet, libera a internet da galera aí, velho.
Porra, tá foda, hein?
Foram as 8 horas mais longas da minha vida.
Meu Deus do céu.
Fiquei quase 2 semanas sem internet e depois o Jota ficou quase a semana inteira direto. Aí, foda. Por isso que tá o Basquete Bar demorando tanto aí pra sair.
Basquete Bar respirando por aparelhos aí.
Rio de Janeiro respirando por aparelhos.
Tá saindo aí o episódio, rapaz, da NET. Vai lá no Twitter da NET, marca ele.
Reclama aí, ó.
Eu vou ver a internet do Basquete
que
Bar.
Que isso, rapaz?
Com essas palavras. Mas eu odeio a NET, mané. Foram o quê?
Você vai ser...
Mas vou fazer aqui mais uma denúncia. A culpa não é da NET. A culpa é da Anatel, a culpa é do governo e isso precisa ser dito.
Ah, pronto, pronto.
É isso aí. É o governo. Tem que criticar o governo. Tem que criticar
exatamente. O governo. Que cria regulamentação.
Tem que criticar o Estado.
Inclusive.
Dois.
Ó, o Jota. Ô, é o Marcão, no meio do assunto, mano. O Marcão tá querendo cortar a essência do Basquete Bar, que é cultura. Eu não vou cortar isso. O Marcão vai ser exposto. Não, rapaz. Não vou cortar isso. O Marcão vai ser exposto.